Olá, muito bom dia. Programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, tem a satisfação de falar de história. Hoje, nós vamos conversar com moradores e com entusiastas da construção da história aqui da nossa região. Em destaque hoje, São Miguel da Serra, que em 2019 completa seu centenário. Então, é o centenário de São Miguel da Serra. Nós temos muita história para compartilhar, muitas situações, a história de uma comunidade, mais do que isso, manter viva esta história, que são 100 anos, não é mesmo? E para conversar conosco nesta manhã, nós temos a satisfação de receber a Leia Albert, ela que é supervisora de comunicação da Prefeitura de Porto União e autora da obra, que inclusive agradeço já de antemão o presente, Histórias de São Miguel da Serra, um tributo aos desbravadores. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Vanessa, muito obrigada, um bom sábado a todos.
Obrigada. Ao lado da Leia Albert, nós contamos com a presença do vereador de Porto União, Hélio Weber. O Hélio, que é um entusiasta também do turismo e da cultura de Porto União, e hoje vem contar para a gente também as histórias e o que é que vem pela frente ainda neste centenário de São Miguel da Serra. Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia Vanessa, obrigado também pelo convite.
Ok, e conosco pela segunda vez participa a Elza Baumeister, ela que já veio contar para a gente algumas, partilhar de algumas informações, ela que também é desportista e é entusiasta do esporte, né? Não é mesmo, Elza? Seja muito bem-vinda, obrigada pelo aceite do convite.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de poder me dirigir novamente aos ouvintes da CBN, né? E falar da minha paixão, que são as caminhadas na natureza, que nós também realizamos uma em São Miguel pelo centenário.
Tem muita aventura vindo por aí?
Ui, como?
Que coisa boa! E hoje nós vamos falar então de aventura, falar de história. Aqui ao meu lado, eu recebo o presidente do Comitê Central Organizador do Centenário de São Miguel da Serra, o Marino Bonfler. Seja muito bem-vindo, seu Marino, junto com a gente. Integra aqui o grupo para este bate-papo nesta manhã de sábado. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Eu agradeço a oportunidade que deu para nós virmos aqui contar um pouco da história de São Miguel da Serra.
Tá certo. Primeiramente, nós vamos falar sobre esta obra de São Miguel da Serra, até porque nós já abordamos o assunto aqui na CBN com a Leia Albert. Leia, você havia me contado, no ano passado, quando o livro ainda estava no seu início, compartilhando as histórias, recolhendo as histórias, o que entraria, o que não entraria na obra, eu creio que entrou quase tudo, porque a sua empolgação era tremenda. Como é que foi despertada essa vontade de escrever um livro sobre São Miguel da Serra?
Ah, Vanessa, de onde veio a vontade? Eu não sei especificamente se era a vontade de escrever um livro sobre São Miguel da Serra. Mas eu sempre achei muito importante que nós retomássemos as histórias dos nossos antepassados de uma forma motivacional. Eu tenho sido até meio enfática nesse posicionamento, porque eu percebo que nós vivemos num mundo onde existem muitas reclamações, né? No dito popular é muito mimimi. E eu vejo os nossos avós, os nossos pais, eles passaram por coisas tão mais difíceis do que as que nós passamos nos dias de hoje, superaram tanta coisa. E talvez a gente devesse dar um pouquinho mais de valor para as facilidades, para as comodidades que nós temos hoje, olhando para trás. Então, ou seja, vendo as histórias dos nossos antepassados, eu acredito que a gente consegue dar um pouco mais de valor e talvez construir coisas com um pouco mais de garra, um pouco mais de entusiasmo, vendo de onde a gente veio, né? Uhum. Ou seja, preservando a nossa história, acredito que nós possamos fazer um futuro um pouco melhor. E quando o prefeito Eliseu me escalou para cuidar das festividades do centenário de São Miguel da Serra junto com a comunidade, eu via a oportunidade perfeita, justamente mostrar a motivação desse povo, a dificuldade, as superações e como esse pessoal chegou sem nada, né? E construiu aquele distrito lindo que dá gosto de ir. E eu até brinco que eu acho que talvez quem mora lá não tenha noção do quanto aquele lugar é lindo, né? Então, eu acho que veio tudo, é um conjunto de coisas assim que veio a calhar que acabou culminando nesse livro.
Prova disso é que o seu marido, nos bastidores, comentou pra gente que teve tanta história que ele desconhecia, não é mesmo? E que foi conhecer de pertinho com o livro, é isso?
Na realidade, sim, porque você vivendo o dia a dia na comunidade, você fala com as pessoas e muitas vezes o assunto não vem à tona para você ficar sabendo. E quando a Leia foi lá para fazer as entrevistas, parece que o povo se abriu. Uhum. Eles tiraram algumas coisas do fundo do baú, aquilo que sabiam, eles consultaram os familiares. E por isso que nesse livro, eu acho que tem coisas que eu não sabia. Eu realmente não sabia. A hora que eu nasci lá, me criei lá na comunidade, e eu não sabia. Eu fiquei sabendo no livro. E eu acho que essa foi uma grande oportunidade para muita gente ficar conhecendo um pouco da história desses desbravadores que vieram em 1919, enfrentaram todos os tipos de dificuldade e deixaram para nós uma comunidade linda.
É certo. Seu Marino, tem alguma história em particular? Vai pensando aí uma história que te chamou a atenção. Enquanto isso, o Hélio Weber conta para a gente. Quem não conhece, onde é que fica São Miguel da Serra?
Eu posso falar bem porque eu nasci naquela comunidade. Né? E eu brinco, até porque nós fizemos uma brincadeira um dia lá com a questão do GPS. E eu nasci a 1.008 metros acima do nível do mar, né? Onde está, hoje mora meu irmão ainda. Né? E, então, eu sempre brinco que o meu umbigo também está enterrado lá. Né? O caminho até São Miguel é saída do centro da cidade de Porto União, com destino ao Pintado, quem vai para Caçador ou Canoinhas, uhum. Né? E tem a encruzilhada, que nós chamamos de Canoinhas Caçador, pega sentido ao Caçador, uma das primeiras vilas e que com certeza não tem como identificar. Quando chega em São Miguel, você tem uma visão maravilhosa, que é aquela igreja de pedra. Então, chegou na igreja de pedra, aquela maravilha que existe lá, construída pelos antepassados, aquela igreja tem uma história muito linda, demorou-se vários anos para ser construída, e pelo fato de que as pessoas que trabalhavam lá também tinham que plantar, tinham que fazer sua lavoura, né? E não podiam ficar o tempo todo só na construção. Então não tem como não conhecer quando chega em São Miguel através daquela obra-prima que tem lá.
Nasceu lá, então?
Nasci em São Miguel. Minha mãe é do Paraná, de União da Vitória.
Certo.
Né? Hoje Porto Vitória, né? E o meu pai de São Miguel, né? Então, os santos são... O arcanjo é o mesmo, né? São Miguel, arcanjo.
Tá,
mas,
certo.
Mas nasci em São Miguel da Serra. Tenho muito orgulho. E como disse a Leia, né? As pessoas que moram lá... Hoje eu tenho saudades. Eu gostaria de morar lá novamente.
É mesmo?
Eu gosto, com certeza. O sol nasce bem mais cedo lá, né? De manhã cedo nós temos o sol, a temperatura é outra, o ar é outro, né? Acredito que a saudade realmente fica, né? Então, uma vez, até numa das minhas falas, eu disse, né? Que a gente tem muito orgulho de dizer sou filho de São Miguel, ou nasci em São Miguel.
Uhum.
E todos aqueles que não estão mais lá, quer queira, quem está nos ouvindo, que nasceu lá, ou que tem parentes lá, tem orgulho de dizer, eu sou daquela comunidade, eu tenho alguém que pertence à minha família, que é de São Miguel da Serra.
Olha só. Hélio, em um comparativo com a União da Vitória, São Miguel da Serra se equivale ao mesmo que São Cristóvão na questão de que a comunidade incentiva que se torne um distrito, por exemplo, ou que até chama de distrito de União da Vitória, o distrito de São Cristóvão?
Não, São Miguel se pode comparar com São Domingos, União da Vitória.
Ah, ok.
É a distância mais ou menos a mesma, tá? E eu conheço bem São Domingos e conheço melhor ainda São Miguel. São Miguel talvez tenha um pouco mais de empresas, indústrias, e um pouquinho maior talvez que São Domingos. Mas é um comparativo bem interessante e o lugar é lindo, né? Como eu disse, não é porque a gente nasceu lá, mas o lugar realmente, eu brinco às vezes de lá, São Miguel é a Gramado de Porto União, né? Fazendo um comparativo com a Gramado lá do Rio Grande do Sul, né? É um lugar lindo. E talvez pela cultura da população, pelo que os imigrantes trouxeram,
uhum.
Né? Muitas flores, muito jardim, está muito bonito, é um lugar realmente aconchegante. Uhum. Né?
Eu tenho a oportunidade, né? Conheço São Miguel da Serra, mas para quem não conhece, o convite do Hélio é chamativo, não é mesmo? Seu Marino, lembrou de alguma história para a gente que o senhor desconhecia e que conheceu através do livro?
Uma história, não, porque na realidade eu confesso que eu ainda não consegui ler todo o livro. Os afazeres do dia a dia e essas correrias de festas, programação que a gente tem lá. Mas uma coisa que me surpreendeu, que eu nunca tinha visto, era a capa do livro dessa igreja. Eu não sabia que a primeira igreja de São Miguel da Serra, que é essa que está na capa, que era desse tipo. Eu não fazia ideia. Eu fiquei sabendo através do livro.
É mesmo?
Eu não sabia. Falavam sempre da igrejinha velha, a igreja velha. Eu até achei que ela era em outro lugar. Daí agora eu descobri onde que ela era e o jeito que ela era. Eu não tinha a mínima ideia de como era essa igreja antiga.
Ficou contente em descobrir.
Muito, muito. E eu acho que eu vou descobrir mais histórias, assim, porque eu tive a oportunidade de ler todo o livro. Ah. Eu li algumas páginas já. E quando eu li todo ele, a gente vai descobrir mais coisas ainda, porque deve ter muita coisa bonita nesse livro.
Com certeza. Aventureira Elza, conte pra gente. A caminhada ecológica, ela foi realizada, como a senhora destacou, em São Miguel, ela já aconteceu?
Sim, a caminhada aconteceu no dia 30 de... Aliás, não, desculpa, no dia 2 de junho. E nós tivemos um público reduzido em função das chuvas que aconteceram na semana que antecedeu, né? Mas mesmo assim, nós tivemos 420 inscritos antecipados e mais 89 no dia. Apesar de que dos antecipados, uns 150 talvez não compareceram. Mas mesmo assim, nós tivemos uma grande caminhada com 350 caminhantes, mais ou menos. O público elogiou muito. Nós estamos em quarto lugar nas avaliações até o momento do Brasil, na categoria de 200 a 500 caminhantes. E eu teve muitos elogios, realmente, porque a gente tentou se esmerar e mostrar o melhor que São Miguel tem. Uhum. Né? E temos belezas para mostrar. Como diz o Hélio, São Miguel é a Gramado do Rio Grande do Sul, né? É a nossa Gramado e Porto União, né?
Certo. Tem mais aventura vindo por aí? A senhora falou que sim, em 2019 vai ter mais caminhada. São Miguel entra no roteiro?
É que a gente só pode fazer um evento por circuito. Uhum. Então, São Miguel já teve o seu. Mas nós teremos também por ano, no caso, né? E nós temos ainda o Centenário de Santa Cruz, onde vai ter uma. Nós vamos ter em Matos Costa a Caminhada do Salto Rio dos Pardos, que vai ser no dia 27 de outubro. Santa Cruz vai ser 15 de setembro. Agora, sábado, dia 30, vai ser em Salto Veloso. Tem várias em Canoinhas, por ali na região, todas ainda por acontecer.
E a Elza é uma incentivadora, não é mesmo? Dá vontade da gente participar da caminhada. Fiquei devendo da outra vez, lembra?
Mas eu continuo aguardando a sua presença. Elas vão continuar acontecendo. E essa caminhada era para ela ter uma encenação muito bonita que a gente teve que cancelar por causa da chuva. Nós íamos encenar a vinda dos pioneiros de Nova Galícia. A gente até foi, fez a caminhada passar na rua que chega a São Miguel por lá. Nós tínhamos arrumado 4 carroças com cavalos. Tivemos gente vestida a rigor também, como os pioneiros. Mas, infelizmente, a gente teve que deixar isso só um cenário no próprio pavilhão, por causa da chuva que tinha acontecido toda semana, na véspera ainda aconteceu, mas quem sabe ano que vem a gente ainda consegue.
Tá certo. Daqui a pouquinho a Elza conta mais pra gente a respeito desta atividade. Leia, como é que foi surgindo todo o desenrolar do livro? Até porque nós falamos da capa agora com o senhor Marino e que chamou a atenção a igreja. Por que da escolha da igreja na capa? Eu gostaria que você comentasse um pouco mais para a gente do que é que entrou aqui nesta obra. Não vamos dar spoiler, né? A comunidade vai ficar com essa vontade de fazer a leitura. Mas o porquê da capa, em primeiro lugar?
Então, Vanessa, essa igreja, na verdade, a fé. Quando você começa a ler o livro, você vai perceber que o que une essas pessoas é a fé, a religiosidade. Eles são muito católicos, a grande maioria deles eram católicos, embora existissem famílias luteranas também. Uhum. Mas nessa época em que essa igreja foi inaugurada, o sino dela, essa igreja, essa foto foi tirada por ocasião da inauguração do sino dessa Certo. Igreja. Então, ela representa a união da comunidade, porque tanto a construção da igreja quanto A compra do sino, ela só foi possível graças ao empenho de toda a comunidade. Então, toda a comunidade ajudou a construir, toda a comunidade ajudou com dinheiro para comprar o sino, toda a comunidade ajudava nas festas, fazendo os pratos e tudo mais. Então, olhando essa foto, a gente tem mais ou menos uma noção de como a comunidade era unida.
Uhum.
Quando você olha a foto da capa do livro, você percebe que tem várias pessoas. Todas as pessoas da comunidade estão nessa foto. Então, se você parar...
Que ano que foi essa foto aqui?
É para ser 1926.
26,
isso.
Ok.
É para ser 1926, se os nossos relatos estiverem corretos.
E tem muita gente aqui
muita
na capa.
Muita gente.
Exato.
Mas é porque, na verdade, também, nessa época, não existia a igreja ainda, por exemplo, na comunidade de São Domingos, que é ali pertinho, né? E essas pessoas acabavam vindo dali também. Enfim, né, essa era uma das poucas igrejas que atendia uma região bastante grande, então a gente sabe que hoje talvez essas famílias nem façam parte da comunidade específica de São Miguel, mas acabavam sendo atendidas por essa igreja também. Então eu acredito que essa igreja ela representa muito a essência da comunidade, o trabalho, a colaboração, o cooperativismo entre eles e a fé. A fé uniu essas pessoas, a fé despertou nessas pessoas esse sentimento de união. Até porque era necessário, né? Se não fosse assim, eles não teriam como sobreviver, né?
E hoje ela é regularmente frequentada?
A igreja?
A igreja.
Essa igreja, ela não existe mais.
Não existe mais.
Não, não.
Até porque o senhor Marino pontuou, até é importante a gente comentar que ele desconhecia dessa, eu fiquei pensando se ela estava presente ainda.
Essa igreja, na verdade, Vanessa, ela... Hoje, ela vai se tornar presente novamente na comunidade por ocasião da inauguração do Monumento do Centenário.
Ah, ok.
Porque aí o Monumento do Centenário foi feito inspirado na arquitetura dessa igreja. Mas ela deu lugar à Igreja de Pedra, que hoje é maravilhosa também. Também é um símbolo da comunidade, porque foi a própria comunidade que construiu, cortando as pedras, carregando e tudo mais.
Nós estamos vendo aqui, é belíssima, não é mesmo?
É um encanto.
É um encanto. Realmente é um monumento histórico. De São Miguel.
Então, se você parar para analisar, quase tudo gira em torno da igreja em São Miguel da Serra. Quase todas as pessoas têm alguma forma de ligação com essa igreja, de uma forma ou de outra. Se não é a pessoa, pelo menos o pai, o irmão, o tio, alguém tem alguma coisa a ver com a igreja. E a comunidade hoje também é muito atuante nas comissões, né? O pessoal frequenta a missa e participa, e existem várias promoções da própria igreja para angariar fundos, para manter essa igreja maravilhosa como ela é hoje.
A participação popular, ela é muito forte.
Muito. E uma coisa que vocês estavam comentando agora, Vanessa, se você me permite, o Hélio
Fique
falando das belezas naturais de São Miguel e tudo mais, uma coisa que a gente percebe muito é o cuidado que a comunidade tem pelas coisas ditas públicas, né? A praça é muito bem cuidada, as casas são muito bem cuidadas, as ruas são muito limpas, todas as... Não existe a casa, por mais modesta que seja, que o gramado não esteja parado, que não tenha uma flor bonita no jardim, não existe. Porque a gente percebe que eles dão muito valor, porque eles sabem o valor que... Eles dão valor para as coisas mesmo, as públicas, porque eles sabem o trabalho que deu para construir. Porque tem dedo da comunidade em quase tudo. Então, a igreja é impecável, a escola é impecável, o cemitério. O cemitério é maravilhoso também. Uhum. Enfim, a igreja... Eu acredito que a igreja meio que centraliza essa visão. Mas a comunidade toda é muito caprichosa.
E quando aconteceu toda a montagem para essa obra, é claro, teve o primeiro contato, tomou muito chimarrão por lá?
Não, tomei mais café, para falar a verdade.
Foi de casa em casa, é isso?
Fui de casa em casa, Vanessa. Fui de casa em casa, sim.
De uma pessoa, originava, foi um chamariz para a próxima página, enfim, de cada morador foi surgindo outras histórias. Como é que foi esse processo?
Vai. Porque, na verdade, nós chegamos primeiro a uma lista dos sobrenomes que nós deveríamos incluir no livro, que depois foi levada à apreciação da comissão mesmo, né, do Comitê Central Organizador, para que nós tivéssemos um corte, porque senão o livro seria uma enciclopédia, não um livro, né? São muitas famílias e tudo mais. Então, depois que a gente chegou a esse número X, aí realmente eu fui procurar algumas pessoas mais antigas da comunidade e que me disseram, olha, dessa família você vai encontrar fulano, dessa você vai encontrar o cicrano, esse mora em tal lugar, esse o telefone é tal, e assim a gente foi garimpando e eu fui indo atrás de um por um.
Interessante.
É, na, até a Elza comentou, né, com relação ao cemitério, eu cheguei a essa lista dos 39 sobrenomes iniciais com base num catálogo que nós fizemos com todos os túmulos do cemitério.
Ah, tá, o cemitério...
Foi meu ponto de partida.
Ok, ele que revelou várias histórias. É o que conta a história da comunidade,
é,
não é mesmo?
Nós fizemos um catálogo bem criterioso com todos os túmulos, inclusive desse trabalho surgiu uma segunda obra muito bacana que vai ficar para a comunidade, que é o memorial do cemitério. Porque muitos túmulos são muito antigos e já não tem mais inscrições, não se sabe identificar de quem são esses túmulos. Então, nós temos uma pesquisadora que fez de forma voluntária o levantamento de quais são as pessoas que estão sepultadas nesses túmulos que hoje não tem mais identificação. Então, lá no dia 2 de novembro, o cemitério vai ganhar um memorial com o nome dessas pessoas. Posso falar o nome da nossa pesquisadora?
Com toda certeza.
Dona Ciclina Velho, um agradecimento enorme a ela, que fez de forma super voluntária.
E vai contribuir com o memorial, a dona Ciclina.
Na verdade, o memorial toda é obra dela. A prefeitura só vai fazer a estrutura, mas os nomes, a pesquisa é toda dela. E se não fosse ela, isso não seria possível. Realmente não haveríamos, não teríamos tempo para fazer tudo isso.
Eu peço licença aos senhores. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já voltamos com o programa CBN Linha Aberta. Já estamos de volta. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o programa CBN Linha Aberta. Nesta manhã de sábado, dia 29 de junho. Hoje o programa é especial sobre São Miguel da Serra, que em 2019 completa o seu centenário. E para contar essa história para a gente, estamos conversando com o morador de São Miguel da Serra, o Marino Bonfler, também conosco a Elza Baumeister, e participa a Leia Alberti, supervisora de comunicação da Prefeitura de Porto União, que recentemente escreveu o livro sobre São Miguel da Serra, e o vereador de Porto União, Hélio Weber. Hélio, como é que a Câmara de Vereadores ele pontua esta obra e também esse apreço até do Executivo de Porto União, dos seus moradores com São Miguel da Serra? Também é um resultado significativo para os senhores? Foi levado também a público no Legislativo?
Sim, nós já, o ano passado, fizemos uma lei no Legislativo já preparando, né, o município e a própria Câmara de Vereadores para fazer uma sessão solene na comunidade, tanto em São Miguel da Serra como em Santa Cruz. Então, que são as duas comunidades que fazem 100 anos, né, em 2019. Uhum. Então, a nossa em São Miguel será dia 20 de julho, um sábado, onde teremos uma sessão solene, homenagearemos pessoas da comunidade, escolhidas dentro de cada instituição que tem dentro da comunidade, né? Porque é uma forma de cada instituição valorizar a história, valorizar aquelas pessoas que deixaram a sua marca, né? Então, eu vejo como um momento bastante significativo, onde nós podemos nominar as pessoas, onde nós podemos homenageá-las, né? E é um momento solene, é um momento cívico, né? Onde nós teremos, com certeza, também a apresentação do nosso hino. Não. O hino da comunidade, que também, aproveitando, foi feito pelo Vanderlei Verle, também filho da comunidade, né? Um hino muito bonito, já foi lançado o hino, né? E será apresentado nesse dia e, com certeza, essa homenagem. Quanto à questão do município, assim, lá no início, quando nós com a Leia começamos a ir a São Miguel para trabalhar com as instituições, eu vi, assim, com bastante dificuldade, uma questão nos jovens. Ah. Porque eu percebia que a história, né, e a vontade estava com já nós, que temos a nossa idade média, indo lá para um pouquinho mais, né? E os jovens não estavam muito preocupados com isso. Na verdade, muito pouco preocupado com o centenário. E o que aconteceu?
Não haviam se dado conta?
Porque, na verdade, quem conhece a história é que valoriza ela. Entende? E esse livro e esse trabalho do centenário começou a contar a história da comunidade para os mais jovens. Como diz o Marino, que nós que estamos perto dos 60, né, Marino? Algumas coisas que a gente não sabia. Agora, imagine o jovem de 15, 16, 18, 20 anos.
Vai ficar para a história.
Ele sabe muito menos do que a gente. Mas agora, com o lançamento do livro, com o envolvimento da comunidade, com os eventos que estão acontecendo, com a grande festa que vai acontecer em setembro, né? Isso fez com que todas as pessoas da comunidade, espera aí, mas eu também tenho que me envolver com a comunidade, eu quero conhecer essa história, eu faço parte dessa história. E a gente deixou isso bem claro. Nós vamos fazer com que essa história se perenize e conseguimos, né, Leia? Nós com a Leia e mais a comissão, fazer com que o prefeito liberasse um pequeno recurso para que fosse, para que seja feito, né, a cápsula do tempo.
Ah,
e vai ser aberto daqui 50 anos pelo prefeito daquela época. Então, essa história vai se perenizar. E aí houve esse envolvimento de toda a comunidade, de todos os jovens, e hoje a gente percebe, assim, do orgulho dos próprios jovens. Eu sou de São Miguel.
Uhum.
E isso é que nós precisávamos resgatar. E, com certeza, a comissão conseguiu fazer com que as pessoas tivessem muito mais orgulho do que já tinham de ser daquela comunidade.
Teve um efeito ou surtiu um resultado positivo?
O resultado foi alcançado. E esse era o nosso sonho, nosso objetivo, e realmente foi conseguido.
Eu queria saber dos senhores, tem algum morador centenário em São Miguel da Serra? Marino.
Um centenário não, mas tem...
Mais perto.
Perto. Tem a pessoa, inclusive, acho que vai ser homenageada agora no dia 20 de julho, essa pessoa, a gente vai achar a pessoa mais velha que mora no lugar, a pessoa mais velha que nasceu e mora no lugar, a mais velha que nasceu e mora fora, que mora em outra cidade. Hoje, o mais velho seria, acho que uma mulher que nasceu em São Miguel e ela mora em Matos Costa, né? Ela deve ter, acho que, 96 anos. Seria a pessoa mais velha. Daí o senhor mais velho que nasceu e mora fora tem 90, o que mora em São Miguel tem 86, então nessa faixa, tão perto, tão
tá
perto.
Certo. Que interessante. Até porque o Marino, ele é responsável pela comissão organizadora da programação do Centenário, eu estou com ela em mãos, a programação que teve início no dia 7 de abril e segue até 1º de dezembro. É uma programação extensa para coroar o Centenário de São Miguel, é isso? Tem muita atividade que vem por aí, não é mesmo?
Com certeza. Desde o dia 7 de abril nós começamos e foi um evento mesmo com chuva, mas foi um sucesso. Tanto a parte das trilhas, do motocross, o almoço que foi feito. Tivemos o baile de gala, que foi um sucesso. A festa de maio, que foi um grande sucesso também. E depois tivemos a caminhada, que foi nossa primeira caminhada. E foi um sucesso que eu acho que foi feita uma propaganda muito boa de São Miguel para as próximas caminhadas. Agora nós vamos ter a sessão da Câmara. Em agosto nós vamos ter na parte esportiva, lá no campo. Vai ter torneio, vai ter brincadeira, corrida dos 13 pontos. Tudo quanto que englobe o esporte, trazendo o pessoal do esporte e o jovem também para o esporte. E assim vai, depois vai ter o tropeirismo em agosto ainda, em setembro vai ter a grande festa, e depois em outubro vai ter um baile de novo, e assim vai. Eu acho que para quem não foi nos primeiros eventos, está convidado, seja muito bem-vindo, e perdeu os primeiros eventos, mas os próximos, com certeza, vamos tentar fazer melhor desse que nós já fizemos. Porque vem muita festa por aí.
Ficou para a história, né? O que ficou para trás, agora a gente participa. Percebe, Hélio, que até eu estava segurando a programação, mas o Marino sabe de cor, né? Ele já está com a programação aqui na ponta da língua, não é mesmo?
Mas com certeza, porque está na ponta da língua e está na cabeça dele a preocupação dos próximos eventos, né? Porque
tá
muito
certo.
Trabalho tem pela frente, né, Marino?
Agora, para o mês de julho, nós temos, no dia 20, a sessão solene da Câmara de Vereadores, no Clube de Atiradores de São Miguel da Serra, com homenagens a personalidades de destaque, às 19 horas. No dia 21 de julho, a reinauguração das dependências do Núcleo Educacional Frei Deodato, às 10h30. E para agosto, como o Marino bem lembrou, tem o torneio esportivo no campo de futebol no dia 4 de agosto, a partir das 9 horas, com futebol suíço, futebol maluco, corrida dos 13 pontos, torneio de truco e feira de produtos artesanais e coloniais. E a programação segue, não é mesmo?
Eu quero falar sobre esse dia esportivo.
Ah, vamos lá.
Esse futebol maluco é algo divertido e diferente. Nós vamos colocar, quatro times em campo.
Certo.
Terá dois goleiros embaixo de cada trave. Terá dois juízes, duas bolas E segue o jogo, tá? Uma confusão, gente, é muito riso, vale a pena ir assistir.
Já está escalado?
Eu ainda não, ninguém me convidou, acho que pelo tamanho da barriga. Talvez...
Marino, está escalado?
Ainda não, ainda não. Acho que é por causa da... Eu tenho que jogar no sênior daí já. O veterano está quase passando.
Pode homem e mulher?
Não pensamos, não podemos pensar nesse assunto, porque vai ter outra atividade.
Olha a oportunidade, Elza.
E tem mais uma coisa, Marissa, que é a corrida dos 13 pontos. A corrida dos 13 pontos vai ser feita no dia... você lembra quando tinha a loteria dos 13 pontos, lá que tinha coluna 1, coluna do meio e coluna 2? Aparecia a zebrinha? Você não é desse tempo, você é tão novinha, né?
É, eu acho que você
está
querendo
mais. Não. Isso já é do nosso tempo. Coluna 1, coluna do meio e coluna 2. E isso é a loteria dos 13 pontos. E nós vamos fazer igual, nós vamos escolher personalidades, pessoas que tenham mais ou menos o mesmo porte físico, homens, mulheres. Por exemplo, vamos fazer com que o prefeito de Porto União corra com o prefeito de União da Vitória.
Interessante.
Né? Pessoas que têm a mesma idade, com o mesmo perfil. Né? Escolher personalidades, o padre de Porto União, com o padre de Matos Costa ou de União da Vitória, enfim. E aí o que acontece? Vai ter algumas apostas. Entende? Vai ter uma forma de arrecadar fundos, né? Porque é uma forma de a gente promover o evento e atrair pessoas e fazer um evento bem divertido. É o que nós queremos, que as pessoas que virão neste evento saiam de lá felizes, contentes e satisfeitos.
Com toda certeza. Marino, como é que surgiu a programação? O que nós observamos é que ela foi milimetricamente pensada. Houve muita discussão para se chegar nesse roteiro da programação?
Com certeza. Desde setembro do ano passado, a gente começou a fazer reunião. Era cada semana uma reunião, cada 15 dias uma reunião. Aí foram convidados todos os presidentes das entidades do lugar. O representante do clube, da igreja, da escola, a Associação de Moradores, que representa a agricultura, o Conselho Comunitário, a Terceira Idade, que é o pessoal da Terceira Idade. Então, todos, e foi formada a comissão, juntamente com a Leia e o Hélio. Daí começamos com a reunião, cada semana uma reunião, e fomos discutindo cada passo a passo a programação, até nós chegar nessa programação aqui. Aí fomos procurando datas, e essas datas a gente teve o cuidado de chamar a comissão de Santa Cruz do Timbó para uma reunião, para não coincidirmos datas juntamente com Santa Cruz, porque eles também têm a festa deles, têm que fazer as festas deles, e nós a nossa. Então, a gente chamou Santa Cruz, conversamos tudo isso e fomos montando a programação. Começamos com as datas, fomos fazer isso, tal dia, fomos. Até nós chegarmos nessa, foram reuniões e mais reuniões. Foi assim, prazeroso, foi cansativo, mas está aí. Está aí a programação, está aí o livro, está as festividades de São Miguel. E eu me sinto, assim, muito feliz em poder estar nessa comissão. E ajudar a programar, sabe? E outra, eu sempre digo para as pessoas, quando eu entro numa diretoria ou eu entro numa comissão, eu visto a camisa. Eu sou um cara que eu vou para cima, eu me interesso, eu me preocupo, às vezes até não durmo direito pensando, mas as pessoas dizem, não, você tem que se desligar um pouco. Eu não, eu tenho aquele foco, eu não consigo me desligar enquanto aquela, digamos, aquele evento acabou, enquanto aquele baile, aquela festa acabou. Eu não consigo me desligar.
Se dedica.
Muito.
Marino, o Hélio contou pra gente como é que foi a passagem dele por São Miguel da Serra, e eu gostaria de saber do senhor como é que tudo começou, como é que o senhor nasceu, cresceu, como é que foi a toda a sua base em São Miguel da Serra?
Bom, eu nasci...
A sua história.
Né? Eu nasci em São Miguel em 1961. E quando teve o cinquentenário de São Miguel, eu tinha 8 anos. E eu tenho lembranças do cinquentenário. Eu era um garotinho de 8 anos, mas eu tenho boas lembranças. E aí foi crescendo, eu trabalhava na lavoura, na roça, junto com meu pai, com minha família. Era uma lavoura de subsistência, né? Que a gente produzia para sobreviver. Como a maioria, antigamente, aqueles caras que vieram do Rio Grande para São Miguel, a maioria fazia isso. Aí depois saí com 16 anos, terminei o primeiro grau em São Miguel. Aí eu saí... Fui trabalhar numa empresa, numa firma. Até a firma existe até hoje, a gente fala nos Ferber, irmãos Ferber ali. Daí fui para o batalhão, Fiquei um ano no batalhão, que eu penso assim que para mim foi um dos melhores anos da minha vida. O que eu aprendi no batalhão, você saindo daquele interior lá, aqueles tempos, era, não é que nem hoje, era tudo mais simples, tudo mais... você saindo meio da roça, chegando no exército, o exército me abriu uma possibilidade de crescer na vida. Aí eu passei o ano do batalhão, fiquei mais um tempo na cidade, aí eu fui para São Paulo. Comecei a trabalhar em obra, juntamente com meu irmão, começar a fazer as casas pré-fabricadas, depois eu parti para a alvenaria, daí morei uns 25 anos em São Paulo, morei lá. Daí voltei faz 9 anos, e daí São Paulo começou a saturar, e daí para criar filho aqui no sul é bem mais tranquilo, né?
Mesmo.
Eu tinha uma menina com 15 anos e um piá pequeno ainda, então é bem mais tranquilo morar aqui, né? E em 88 eu fui lá para Belém do Pará. Fui fazer umas casas lá e conheci minha esposa lá.
Olha só!
Hoje
ela é de lá.
Ela é de lá. E eles querem até fazer uma... num evento desse, fazer a pessoa que mora, que tá em São Miguel, que veio de mais longe. E eu acho que pode ser que ela ganhe. assim foi. Daí eu conheci ela, graças a Deus, são 30 anos de casamento, né?
Veio morar para São Miguel.
Ela veio morar para... Nós moramos 25 anos em São Paulo.
Hoje
nós estamos em São Miguel. E ela, uma coisa que ela reclama de São Miguel, isso não tem jeito, é o frio. Imagina, ela sair de um lugar que é de 40 graus e chegar aqui, aquele frio de quase 0 grau. Mas está tranquilo, está se habituando, tá.
Mas então conta pra gente, foi a paixão pelo senhor ou foi São Miguel da Serra que deixou ela por tanto tempo morando por aqui? Ou foi os dois?
Eu acho que os dois, porque afinal...
Não quer arriscar.
Porque você, imagina, você está 30 anos com uma pessoa, porque acho que a gente está se dando muito bem, né? A paixão pode ser também, algo pelo lugar também, pode ser.
Tá certo. Leia, diante dessa programação que foi preparada, é claro, é muito citada a questão da obra, que com tanto carinho você trouxe para a gente, eu gostaria que você falasse um pouco mais ainda sobre ela. Eu recordo muito bem que foram vários manuscritos, não é mesmo? Acompanhamos essa sua trajetória, foram noites e noites pensando na obra?
Esse livro especificamente, ele foi trabalhado muito mais à noite do que durante o horário de expediente, Vanessa, por dois motivos.
Quanto tempo que levou para...
Exatamente um ano.
Um ano.
Exatamente um ano. Alguns diazinhos a mais, talvez. Porque assim, Vanessa, todas as entrevistas, para que eu pudesse realmente dar toda a atenção que a pessoa que se dispôs, né, merecia... eu gravei. Então, eu gravei todas as entrevistas. Então, são horas e horas e horas de gravações. Às vezes, mais do que uma vez. Às vezes, eu tive que entrevistar mais de uma pessoa para compor a página da mesma família. Então, na prefeitura, é muito barulho, é muito entra e sai, telefone tocando o tempo todo, você sendo requisitado para outros departamentos. Então, boa parte desse livro foi feito à noite. Quando eu conseguia colocar as crianças na cama, fone de ouvido, e aí sentava na cama e conseguia ouvir as entrevistas e transcrever esses textos. Mas a maior dificuldade dele foi realmente cortar. Porque como nós tínhamos um espaço pré-definido, e tinha histórias assim, algumas famílias tinham muita pesquisa mesmo, tinham recordações incríveis, histórias muito boas, documentos, fotos... que para mim foi muito difícil ter que limitar esse material. Eu gostaria realmente de poder ter publicado tudo isso. E até peço desculpas, né, se alguma dessas famílias estiver ouvindo, que entenda que, por favor, a limitação, o espaço físico realmente... Doeu muito em mim ter que cortar algumas coisas.
Tem material para o volume número 2?
Teria tranquilamente, para 2, para o 3. Até porque as histórias da própria comunidade, a gente não pôde se expandir muito, né? A gente não pôde falar tanto do clube, tanto da igreja, tanto dos motivos pelo qual esses imigrantes vieram. Nós acabamos nos limitando muito às famílias mesmo, às histórias pessoais das famílias, porque realmente faltaria espaço.
Quais são os sobrenomes que mais movimentaram a obra de momentos?
No início foram 39 sobrenomes que nós chegamos a uma listagem de 39.
Acorda no final de alguns pra gente?
São famílias muito tradicionais. Weber, Vier, Bonfler, deixa eu pensar, tem o pessoal do Schuch, nossa!
É importante a gente mencionar, para quem está nos ouvindo
então,
neste momento,
então
vamos lá.
Anton Zinsky, Bachmann, Bauermeister, Becker, Belau, Bodnar, Bonfler, Buhorn, Dalmas, Daimlin, Eich, Ferber, Frey, Freisleben, Frelich, Gehlen, Hoflinger, Kozakiewicz, Lerner, Marques, Mibach, Ort, Pepper, Paulmann, Rossa, Schuch, Schwab, Schwerzer, Seger, Fier. Ó, eu tô quase falando igual os alemães lá, hein? Já não é mais Vier, é Fier. Vogel, Weber, Verli, Williams, Wolff, Zimmermann. Ó, eu aprendi o Zimmermann. Os Zimmermanns, né? E por aí vai. Aqui são 36 famílias, mas, na verdade, o nosso intuito inicial seriam 39. Algumas realmente não tivemos tempo hábil de correr atrás das pessoas. A gente manda mensagem, às vezes a pessoa está morando longe, não tem tempo, e acabaram algumas pessoas ficando de fora. Mas essas foram as famílias que a gente conseguiu.
Está aí, Hélio, a sugestão para o número 2 do livro de São Miguel. O que é que você acha?
Eu gostei da ideia. Leia, que tal mais um desafio?
Deixa eu terminar o de Santa Cruz antes, que já está iniciado. Depois nós temos uma empreitada aí com monumentos e marcos históricos. Daí quem sabe a gente vai,
vamos,
né?
Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Tem Santa Cruz também vai merecer uma obra do centenário?
Tem, Santa Cruz já está em execução também. Nós já entrevistamos algumas famílias lá. Pelo mesmo motivo, né? Centenário também. Mas, e por incrível que pareça, por mais que muitas das pessoas que eu tenho entrevistado sejam de descendência germânica também, as histórias são bem diferentes, sabia?
É mesmo?
São todas histórias de superação, de tristeza, de perdas familiares e tudo mais. Mas a acolhida é bem diferente. O rumo das prosas vai para outro lugar. Realmente, São Miguel me parece ser exatamente uma comunidade e Santa Cruz totalmente diferente. Nem melhor, nem pior, mas parece que o objeto da conversa é outro em Santa Cruz.
Alec vem de relações públicas, é comunicadora. Como é que você observa toda essa pontuação histórica, tanto de Santa Cruz como de São Miguel da Serra? Despertou a vontade de fazer, de repente, uma faculdade de história ou que haja um fomento muito maior para a história das nossas comunidades, para que elas não se percam? O Hélio até citou a questão do contraponto com a juventude, não é mesmo?
Eu percebo assim, Vanessa. Sim, sempre tive vontade de fazer faculdade de história, mas me coloco, para mim seria mais necessário no sentido de organizar o material na hora de coletar essas informações e depois transcrevê-las. Porque, na verdade, esse rescaldo, esse resgate histórico, o nosso objetivo não era fazer um livro de história. Era fazer um livro de histórias mesmo, era para ser um livro quase que romantizado, da visão dessas pessoas e tudo. Porque as histórias são muito poéticas, são muito emocionantes mesmo. Então, por isso, eu sempre faço questão de enfatizar que esse livro ele não tem um rigor histórico, porque eu não fui atrás de fontes, eu não comprovei os relatos com documentos, com certidões, embora algumas famílias tivessem isso para apresentar. Mas não era o nosso objetivo. Né? Agora sim, me desperta o interesse histórico, sim. Tanto que aí, por causa do livro, a gente vai descobrir, conversando inclusive com o Hélio, vai descobrir por que dessas migrações, por que esse movimento migratório, por que essas pessoas vieram parar no Brasil, de onde elas vieram, o que elas passavam na Alemanha e nos outros países.
O que é que as trouxe para cá?
Exato. Então, assim, você entender a gênese de tudo isso é muito importante para você saber por quê. Porque você começa a analisar, Vanessa, essas pessoas moravam em cidades boas, desenvolvidas. Muitas delas tinham já energia elétrica, água encanada em casa. O que que esses malucos, porque era o que eu pensava, o que que esses malucos vieram fazer no meio do nada, no mato, sem uma estrada aberta, sem luz, sem água, sem praticamente roupa, porque eles vieram com muito pouco mantimento.
Há 100 anos atrás.
Há 100 anos atrás. O que trouxe essas pessoas? Aí quando você vai entender um pouquinho a realidade de onde elas estavam, pelo que elas passavam, as dificuldades, aí você entende. Você faria a mesma coisa ou talvez não, né? Mas esse interesse por lá para trás, entendeu? Qual a situação? E outros, os movimentos migratórios já tiveram origem lá, né, Hélio? Lá no período imperial, com a rainha fazendo uma propaganda do Brasil. Ela é muito mais antiga do que a maioria das pessoas percebe, né? Então, realmente, a história me encantou muito.
Tá certo. Elza, você queria pontuar para a gente? Fique à vontade.
Bom, seriam duas coisas. Primeira seria... quando alguém comentou, não sei se foi o Marino ou alguém, dos jovens, a gente percebeu, quando nós pensamos nessa encenação, orgulho com que as pessoas se dispuseram a ser figurantes. Você precisa de ver que interessante, sabe? A gente às vezes pensa, essas pessoas vão ficar constrangidas de se vestir como se vestia antigamente. Não, eles vestiram aquela roupa com orgulho, eles andaram por lá o dia inteiro com aquela roupa assim, sabe? Tiraram foto. Eu me arrepio até agora quando eu lembro o quanto essas pessoas assim... Ah, sabe, desde criancinhas, assim, e teve uma senhora, ela disse, eu vou pensar, depois ela disse, não, eu vou participar porque eu devo isso aos meus antepassados. E sim, sabe, ela se dedicou mesmo, foi a Zelir Wolf, né, então foi impressionante, ela... Hã? Mas é Wolf agora, né? Uhum. Então, ela realmente vestiu a camisa, ela se dedicou. A irmã dela costurou roupas para serem umas roupas, né, do estilo antigo e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Porque teve uma jovem mãe com suas criancinhas pequenas que também participou, assim, com muito entusiasmo e com orgulho. Inclusive, depois ela mencionou isso no Face. Foi muito interessante. E a segunda coisa que eu queria comentar é que eu... não nasci em São Miguel.
Por isso que eu ia te perguntar, qual que era a sua relação com São Miguel?
Pois é, quando eu nasci, Matos Costa não era município, eu sou anterior a Matos Costa. Então, nós pertencíamos a Porto União. Só que nós éramos, a região onde a gente mora, que hoje é Matos Costa, nós não éramos nem São Miguel, nem São José, nem Maratá. Então, nós éramos dos três. Então, tudo que a gente ia fazer era numa dessas localidades. A gente ia para aula em São José do Maratá, a cavalo, 7 quilômetros. A gente ia na missa no Maratá, dava 9 quilômetros a cavalo. Nós íamos em bailes, missa, pegar ônibus em São Miguel.
Para aula diariamente, todo esse percurso?
Sim, era assim. Uhum. Durante 2 anos, meus irmãos fizeram os 4 anos. E aí também tem a outra história que meu avô... Zimmermann, que ela deu risada, eles chegaram ao Brasil em 1924, se instalaram primeiro junto com a família Belau, foram morar em São José e depois em São Miguel. E a caminhada passou pela casa que meu avô depois construiu. Isso. Ele está sepultado realmente em São Miguel. E meu pai, embora morasse lá onde hoje é Matos Costa e já se tornou, ele sempre quis ser sepultado em São Miguel. Ele tinha uma ligação bem mais forte com São Miguel. Ele era da diretoria do clube, eu também fui da diretoria do clube e tudo mais. Então, a ligação do meu pai era mais são miguelense do que Matos Costense. Então, essa é a minha ligação e por isso que eu abracei essa caminhada assim com muito entusiasmo, como sou miguelense.
A caminhada é a programação como um todo.
Sim, o resto tudo.
Finalizamos a segunda parte desta entrevista sobre São Miguel da Serra e já voltamos após o intervalo com outras histórias para você. De volta, programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, 29 de junho de 2019. O assunto de hoje é o centenário de São Miguel da Serra. Aqui conosco, moradores, representante do Legislativo e também da Comunicação de Porto União, para comentar o assunto. Hélio, quantos habitantes tem São Miguel da Serra?
Exatamente, nós não sabemos. Nós até comentamos uma vez, tem aproximadamente 350 casas. Né? Então, se a gente fizer uma média aí de 3, 4 pessoas, então nós vamos ter aí 1.200, 1.500 pessoas né, morando naquela comunidade.
Poderia ser considerado São Miguel um braço de Porto União?
São Miguel é um distrito que eu posso dizer assim, tem a parte comercial, que é bem desenvolvida, tem a parte industrial, que sempre foi a parte mais forte, né? E com o passar dos anos, e a crise até decaiu um pouco, né? Porque São Miguel produziu muita mão de obra na questão de construção de casas pré-fabricadas. O Marina é um exemplo desse. Uhum. Né? Eu, inclusive, fui até a cidade de São José do Rio Preto ajudar a construir casa. Naquela época, nós éramos jovens, era o único trabalho que a gente podia encontrar naquela época lá. Né? Então, o que acontece? Mas mesmo assim, hoje, eu vejo algo bem interessante que está se despertando lá, que é a questão do turismo. Né? E eu, como sou um apaixonado pelo turismo, como né, tento desenvolver alguns projetos nesta área, né? Então eu vejo que esse é um ponto forte. Mas quem deixou essa marca? Foram nossos antepassados. Porque se eu sempre falo assim, não é puxar o saco dos nossos antepassados, uhum. Usando esse termo, mas se você observar o clube de São Miguel, é o clube mais bonito que tem no interior. É um dos clubes mais bonitos da cidade, de Porto União, em geral. Se você olhar a igreja de São Miguel, sem medo de errar, a igreja mais bonita que nós temos aqui na região, e pelo trabalho, pela labuta, né, daqueles antepassados.
O trabalho arquitetônico, histórico.
Isso tudo feito pela própria comunidade. Se você observar o campo de São Miguel, onde o pessoal pratica o esporte, é o único campo que eu acho que tem no interior, onde ele é todo com tela, a estrutura que eles construíram, mas tudo feito pela própria comunidade. E hoje São Miguel está recebendo um investimento muito alto do executivo do município na recuperação de toda aquela escola, da escola Frei Deodato, uhum. né, que foi um padre que deixou sua marca naquela comunidade, inclusive fui batizado por ele, né, e essa escola está sendo toda reformada, e inclusive uma das coisas bem interessantes que eu acho que deve ser feito em todo o município, porque é uma coisa que eu observei que existe muito na Europa, uma creche de dentro da escola. Eu entendo que a criança, quando ela sai do braço da mãe, ela vai entrar na escola, na creche, mas vai permanecer até os seus 14 anos dentro desse ambiente escolar. Uhum. Então, em São Miguel está acontecendo isso, uma inauguração vai ter de uma creche dentro desse mesmo ambiente. Então, fantástico. Lá eles são muito exigentes com eles mesmos. O que eles fazem, fazem bem feito. Por isso que a gente tem orgulho de dizer, eu nasci naquele lugar, eu nasci em São Miguel. Porque a gente tem orgulho, porque lá tudo é bonito, as pessoas fazem as coisas bem feitas.
E, Hélio, o senhor saberia dizer para a gente por que é que se chama São Miguel da Serra?
Foi assim, eles chegaram em São Miguel da Serra em 18 de maio de 1919. E aí o que acontece é que teve, inclusive, uma segunda chegada de imigrantes, tá? E a primeira, teve uma missa, a primeira missa, se não me engano, não sei, acho que foi a segunda missa que teve em São Miguel, e coincidiu na data de São Miguel. E tem uma outra história que também vem dos antepassados também, né, que contava um pouco na imigração dos alemães, e você pode ver que a maioria das comunidades, isso digo a nível de sul do Brasil, a grande parte onde a colonização alemã é muito forte, católica, eles têm São Miguel como seu santo, porque houve muitas embarcações que se perderam. Uma das grandes embarcações, quando eles estavam vindo da Alemanha, eles fizeram um juramento a São Miguel da Serra e conseguiram... São Miguel, desculpa, São Miguel da Serra, não, São Miguel Arcanjo. Né? Então, por isso que você vai, onde tem as comunidades alemãs, você vai encontrar um clube 25 de julho, e uma igreja com São Miguel Arcanjo como seu padroeiro. Então, essa é uma vinculação muito grande. E São Miguel, pelo fato de... Por isso que vai ser comemorado dia 29 de setembro, a missa, como a primeira missa na data de São Miguel.
De São Miguel, exato. Assim como Porto Vitória, comemora no mesmo dia.
Isso. Inclusive, essa história é contada pela dona Renata, e ela conta pra gente que os antepassados dela, da família Seger, inclusive, trouxeram um crucifixo. Esse crucifixo passava de mão em mão, esse crucifixo dela deve ter mais de 200 anos, fácil, né? Ah. E esse crucifixo permaneceu na família, que ele esteve nesse navio, nesse temporal, nessa tempestade, onde todos eles rezaram com muito fervor, até que a tempestade se dissipasse, e fizeram essa promessa de que o santo do dia que eles escolheram, que o santo que eles escolheriam como padroeiro seria o santo do dia em que eles desembarcassem com vida, em agradecimento à proteção que eles tiveram por esse, né, por esse santo, enfim. E aí esse crucifixo passa, então, de geração em geração. Inclusive, um dos familiares dela era uma freira e usava esse crucifixo durante a extrema-unção de alguns adoentados na época em que ela era freira. E quando ela faleceu, esse crucifixo foi devolvido à família. Então, não só tem a história, como tem a foto desse crucifixo épico aí no livro, que é preservado realmente como uma relíquia de família, que estava nesse navio, nesse temporal que o Hélio acabou de citar.
Olha só que curioso, uma relíquia de família. Leia, as narrativas, na maioria, que foram dispostas a você durante a entrevista, era de que estes imigrantes vieram para São Miguel da Serra em virtude do quê? O que é que eles mais citaram para você?
várias histórias, Vanessa. Alguns vieram enganados. Alguns vieram enganados não no sentido de terem sido enganados, mas algumas pessoas embarcaram lá na Alemanha para o Porto de São Francisco, achando que sairiam no Porto de São Francisco lá dos Estados Unidos. Ah, acabaram vindo para o nosso Porto de São Francisco, dificuldade de linguagem. Outras pessoas vieram por incentivo ainda da coroa, lá no ano de 1824, a primeira leva de imigrantes germânicos que chegaram e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, também se estabeleceram no Rio de Janeiro. Esse pessoal do Rio Grande do Sul acabou ficando lá no Rio Grande e boa parte, essa primeira leva dos primeiros migrantes que vieram do Rio Grande do Sul para São Miguel da Serra, na verdade, eles eram já descendentes de alemães, eles já não eram alemães. Só que eles preservaram a cultura, preservaram o idioma, preservaram os costumes, a culinária. Por quê? Porque eram comunidades pequenas, fechadas e sem nenhuma assistência nem do governo, mesmo lá no Rio Grande do Sul. Então, você pensa, né? Anos e anos você vem de outro país e preserva toda a sua cultura, porque você tem outras pessoas da mesma cultura, preservando a mesma linguagem. Então, eles permaneceram por anos vivendo como se estivessem na Alemanha, só que no Brasil. Mas acontece que no Rio Grande do Sul as terras começaram a ficar escassas. As pessoas queriam, pensavam no futuro dos filhos, né? Como eles eram colonos, eles queriam a terra para arar, para, enfim, para plantar, né? Até pela subsistência. E eles começaram a perceber como eram famílias muito grandes, 10, 12, 15 filhos, certo. As propriedades das famílias acabavam ficando pequenas para esses filhos. E aí eles começaram a procurar por mais terras mais em conta. E aí tiveram que se deslocar. Então, esse movimento migratório dessas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul para iniciar São Miguel da Serra vieram por esse motivo. Mas tem as mais variadas histórias de pessoas que compraram uma terra achando que era num lugar e era outra. Pessoas que compraram terras como sendo terras planas e, na verdade, chegaram e era um morro. Pessoas que chegaram acreditando que naquela terra tinha tal tipo de árvore e chegaram e viram que era... O famoso papão que eles falavam, que era um mato muito difícil de ser retirado. Enfim, na real, assim, todos eles vieram, passaram por muitas dificuldades, mas os motivos pelos quais eles vieram, a grande maioria é pela escassez de terra e pensando no futuro dos filhos.
É isso mesmo, Marino?
É, o que a gente ouve falar, realmente é verdade. Inclusive, a primeira leva que veio foi uma colonizadora daqui, que era dona dos terrenos, foi lá para o Rio Grande e vendeu terreno para eles lá no Rio Grande. Quer dizer, o cara comprou meio gato por lebre. Daí veio olhar a terra aqui, vieram, se instalaram, não estava de acordo, começaram a passar dificuldade e agora voltar com o que para o Rio Grande? Voltar como? Se não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Voltar como? Daí ficaram. E foram à luta, e eu acho que eles foram muito corajosos, né? Desbravadores, corajosos mesmo, ficaram e fizeram... O que tá em São Miguel hoje. Isso foi com as primeiras famílias de 1919, 20. Eu acho que as outras vieram, quando começou a ficar melhor São Miguel, começaram a produzir alguma coisa, quem tinha parente no Rio Grande foi trazendo. Daí eles vieram mais por causa disso. Daí o lugar já começou a crescer, começou a prosperar. Daí as outras famílias vieram depois, mas os primeiros acho que foram meio enganados mesmo.
Certo. Hélio, como vereador e também como entusiasta de São Miguel da Serra, o que é que a comunidade de lá vai poder aguardar ou ter expectativa em termos políticos? O que é que a comunidade ainda necessita e que da parte política vão receber como suporte?
Este ano, ou melhor, desde o ano passado para cá, que começou esse movimento do centenário, houve uma motivação e... Também lá no PPA, no início de 2017, a comunidade fez as solicitações ao Executivo, né, e ao Legislativo dentro daquilo que precisava. Tudo o que eles pediram já foi feito, exceto a questão do telefone celular, que não compete ao município, mas o prefeito Liseiro está brigando por isso, né, e parece que tem notícia boa por aí. Além disso, muitas coisas novas já estão sendo feitas. Por exemplo, a creche que dentro da escola foi solicitada no PPA, a reforma foi solicitada no PPA, mas então o que está sendo feito agora? O monumento, a comunidade, o portal, uma das solicitações também, o portal foi inaugurado há poucos dias, a casa mortuária, que levou o nome de uma das pessoas fantásticas da comunidade, que era o Sr. Francisco Ferber, né? E, então, muitas obras estão acontecendo. E para o ano que vem, Nós já temos, até vou me antecipar, talvez depois do prefeito dizer eu puxe minha orelha, né?
Vamos lá,
mas já, já está certo para ser asfaltado a rua Werner Weber, que é a rua ao lado do campo do futebol, que leva o nome do meu pai, a rua Leovogido Dalmas, que é a rua que faz a esquina com essa rua e vai bater lá com a casa mortuária, né? E também a rua Arthur Frei, né, Arthur Frei, que são essas três ruas que estão programadas para o asfaltamento para o ano que vem. E se a economia der uma melhorada, quem sabe tenhamos mais novidades ainda, né, que para a comunidade. Então, eu vejo assim, um momento bastante bom para São Miguel, até porque esse centenário trouxe o envolvimento da comunidade. E a comunidade está motivada, o prefeito Eliseu tem suas raízes lá, porque o pai dele nasceu em São Miguel da Serra. Sim. O vô dele veio da Alemanha, se instalou em São Miguel da Serra. Então, por isso que eu digo, a comunidade está motivada e o prefeito também está motivado. E tem a Leia que está do lado dele, que agora quer ser moradora de São Miguel também, né? Que está lá do lado.
Ela está com uma malinha pronta.
Eu tenho que arrumar uma chacarazinha para ela lá em São Miguel. E a Leia está sendo do lado do prefeito, motivando, tá? Porque ele se anime também e leve cada vez melhorias para aquela comunidade.
Tá certo. Nós já estamos com o adiantado da hora desta manhã de sábado do programa CBN Linha Aberta. E eu agradeço imensamente a presença do Marino Bonfler, ele que representa o Comitê Central, organizador do Centenário de São Miguel da Serra. Obrigada por estar aqui conosco nesta manhã de sábado. E eu gostaria que o senhor deixasse algumas palavras aos moradores de lá que estão nos ouvindo. E é claro que participem da programação do Centenário até 1º de dezembro.
Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco da história de São Miguel e convidar o povo de lá para as próximas festividades. Temos certeza que vão ser melhores ainda do que as que nós já fizemos. Então, meu muito obrigado e um grande abraço à minha terra querida, que é São Miguel da Serra.
Certo, obrigada pela gentileza. Da mesma forma, eu agradeço a Elza Bauermester, já participou conosco em outras ocasiões. Obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima caminhada.
Muito obrigada pela oportunidade e talvez eu gostaria de dizer ao povo de São Miguel que participou pela primeira vez da caminhada, que continuem participando porque essa foi só a primeira. Certo?
Tá certo?
Então, muito obrigada pela oportunidade mesmo.
Até uma próxima oportunidade. Hélio Weber, vereador de Porto União, como nós destacamos, entusiasta de São Miguel da Serra, quais seriam as suas palavras? E tem evento vindo por aí, a sua expectativa maior é para o futebol que acontece, para o esporte que acontece agora em agosto, não é mesmo? Então, vamos convidar a comunidade.
Vanessa, eu também quero te agradecer por esta oportunidade nesse sábado de manhã, né, e dizer assim, São Miguel tem gente boa, tem muita coisa boa, e já quero aproveitar de convidar a todos para que participem dos eventos que estão sendo bem divulgados para o mês de agosto, quando nós teremos esse evento esportivo. Eu acredito que vale a pena as pessoas irem até lá para passarem um domingo festivo, alegre e divertido. E também para a sessão solene da Câmara, dia 20 de julho, né? Então, eu deixo um abraço a todos e deixo o convite para que participemos de hoje até o último evento em dezembro. Um abraço.
Em 1º de dezembro, nós temos muita atividade ainda pela frente.
Tem muitas atividades e, com certeza, como disse o nosso presidente da comissão, Marino, cada evento a gente vai melhorando, porque cada evento a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E cada evento nós temos mais participantes da própria comunidade que entenderam que o evento é deles, é para a comunidade e o evento é da comunidade. Então, parabéns, São Miguel, parabéns aos moradores de São Miguel e parabéns para nós que temos a oportunidade de estar nesse momento do centenário de São Miguel da Serra.
Tá certo, Hélio, até uma próxima oportunidade. Leia Alberti, ela que representa a comunicação da Prefeitura de Porto União, autora desta obra, Histórias de São Miguel da Serra, um tributo aos desbravadores. Lá atrás, compartilhou conosco sobre essa vontade da obra, hoje ela está em mãos. Nós não contamos aqui outros detalhes, porque fica aquele gostinho na comunidade, não é mesmo? Leia, como é que você observa tudo isso? Você deixa de mensagem para a gente a oportunidade de poder retratar a história de São Miguel nestas páginas?
Gratidão, Vanessa. Só posso expressar esse sentimento. Gratidão à administração que me permitiu essa oportunidade. Gratidão às pessoas que me acolheram tão bem nas suas casas, umas com um cafezinho, outras com... tentando me convencer a tomar um chope, mesmo assim. sabe, né, uma italiana, até cachaça andei tomando por lá, né, Hélio? Mas, assim, realmente a comunidade foi muito receptiva. Foram cookies, foram linguiça, foi café, leite, torta, enfim. O pessoal parece que estava achando que eu estava um pouquinho abaixo do peso, né?
Mas outra, teve também um prato, outro
sempre, sempre fui convidada para almoços ou cafés da tarde, independente da hora que eu cheguei. Às vezes, cheguei a tomar dois cafés da tarde no mesmo dia. Porque as pessoas são muito receptivas e realmente eu só tenho gratidão. Gratidão é o sentimento que define, tanto pela oportunidade quanto pela receptividade.
A quem tem interesse de adquirir a obra, é possível?
Nós ainda temos alguns exemplares, Vanessa. Esse livro foi feito exclusivamente para a comunidade de São Miguel da Serra, porque relata realmente a trajetória dessas famílias. Então, ele já foi distribuído no baile do Centenário de São Miguel. Temos alguns exemplares ainda lá com o Seu Marino, né? Para quem é da comunidade, se quiser procurar pelo Seu Marino, acho que ainda tem algumas unidades. Na prefeitura também tem algumas, a distribuição é gratuita, por isso a gente não pode fazer um número muito elevado, porque senão o custo realmente não se justifica, né? Mas quem tiver ligação com a comunidade, o parentesco e tudo mais, e tiver interesse na obra, nós temos alguns exemplares, sim. Até acabar, tem.
E é uma obra arraigada de muitas narrativas e ilustrações.
Sim, a ideia era que nós conseguíssemos ilustrar realmente as famílias, né? Mostrar, inclusive, Vanessa, muitos rostinhos que você olha no livro hoje, se você for para a comunidade, você percebe pessoas muito semelhantes. Dá a impressão de que as pessoas do livro estão andando por lá.
Olha só.
A semelhança física entre essas pessoas são realmente chega a ser fantástico, sabe? Tem algumas pessoas que são muito parecidas com os avós, com os pais, e é muito legal.
Certo. Léo, obrigada por estar aqui conosco e, mais do que isso, por trazer os companheiros aqui junto com a gente, a Elza, o Marino e o Hélio, também para compartilhar um pouquinho da história aqui no programa CBN Linha Aberta. Obrigada.
Eu que agradeço, Vanessa. Desejo um ótimo sábado a você e aos ouvintes.
Um bom fim de semana aos senhores e já já a entrevista completa estará disponível em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu. Já estamos de volta. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o programa CBN Linha Aberta. Nesta manhã de sábado, dia 29 de junho. Hoje o programa é especial sobre São Miguel da Serra, que em 2019 completa o seu centenário. E para contar essa história para a gente, estamos conversando com o morador de São Miguel da Serra, o Marino Bonfler, também conosco a Elza Baumeister, e participa a Leia Alberti, supervisora de comunicação da Prefeitura de Porto União, que recentemente escreveu o livro sobre São Miguel da Serra, e o vereador de Porto União, Hélio Weber. Hélio, como é que a Câmara de Vereadores ele pontua esta obra e também esse apreço até do Executivo de Porto União, dos seus moradores com São Miguel da Serra? Também é um resultado significativo para os senhores? Foi levado também a público no Legislativo?
Sim, nós já, o ano passado, fizemos uma lei no Legislativo já preparando... Né, o município e a própria Câmara de Vereadores para fazer uma sessão solene na comunidade, tanto em São Miguel da Serra como em Santa Cruz. Então, que são as duas comunidades que fazem 100 anos, né, em 2019. Uhum. Então, a nossa em São Miguel será dia 20 de julho, um sábado, onde teremos uma sessão solene, homenagearemos pessoas da comunidade, escolhidas dentro de cada instituição, que tem dentro da comunidade, né? Porque é uma forma de cada instituição valorizar a história, valorizar aquelas pessoas que deixaram a sua marca, né? Então, eu vejo como um momento bastante significativo, onde nós podemos nominar as pessoas, onde nós podemos homenageá-las, né? E é um momento solene, é um momento cívico, né? Onde nós teremos, com certeza, também a apresentação do nosso hino, não, o hino da comunidade, que também, aproveitando, foi feito pelo Vanderlei Verle, também filho da comunidade, né? Um hino muito bonito, já foi lançado o hino, né? E será apresentado nesse dia, e com certeza essa homenagem. Quanto à questão do município, Assim, lá no início, quando nós com a Leia começamos a ir a São Miguel para trabalhar com as instituições, eu vi assim com bastante dificuldade uma questão nos jovens. Porque eu percebia que a história, né, e a vontade estava com já nós que temos a nossa idade média ainda lá para um pouquinho mais, né? E os jovens não estavam muito preocupados com isso. Na verdade, muito pouco preocupado com o centenário. E o que aconteceu?
Não haviam se dado conta?
Porque, na verdade, quem conhece a história é que valoriza ela. Entende? E esse livro e esse trabalho do centenário começou a contar a história da comunidade para os mais jovens. Como diz o Marino, que nós que estamos perto dos 60, né, Marino? Algumas coisas que a gente não sabia. Agora, imagine o jovem de 15, 16, 18, 20 anos.
Vai ficar para a história.
Ele sabe muito menos do que a gente. Mas agora, com o lançamento do livro, com o envolvimento da comunidade, com os eventos que estão acontecendo, com a grande festa que vai acontecer em setembro, né? Isso fez com que todas as pessoas da comunidade, espera aí, mas eu também tenho que me envolver com a comunidade. Eu quero conhecer essa história. Eu faço parte dessa história. E a gente deixou isso bem claro. Nós vamos fazer com que essa história se perenize e conseguimos, né, Leia? Nós com a Leia e mais a comissão, fazer com que o prefeito liberasse um pequeno recurso para que seja feito né, a cápsula do tempo. E vai ser aberto daqui 50 anos pelo prefeito daquela época. Então, essa história vai se perenizar. E aí houve esse envolvimento de toda a comunidade, de todos os jovens, e hoje a gente percebe, assim, do orgulho dos próprios jovens. Eu sou de São Miguel.
Uhum.
E isso é que nós precisávamos resgatar. E, com certeza, a comissão conseguiu fazer com que as pessoas tivessem muito mais orgulho do que já tinham de ser daquela comunidade.
Teve um efeito ou surtiu um resultado positivo?
O resultado foi alcançado. E esse era o nosso sonho, nosso objetivo, e realmente foi conseguido.
Eu queria saber dos senhores, tem algum morador centenário em São Miguel da Serra?
Não.
Marino?
Um centenário não, mas tem...
Mais perto?
Perto. Tem a pessoa, inclusive, acho que vai ser homenageada agora no dia 20 de julho, essa pessoa, a gente vai achar a pessoa mais velha que mora no lugar, a pessoa mais velha que nasceu e mora no lugar, a mais velha que nasceu e mora fora, que mora em outra cidade. Hoje, o mais velho seria, acho que é uma mulher que nasceu em São Miguel e ela mora em Matos Costa, né? Ela deve ter, acho que, 96 anos. Seria a pessoa mais velha.
Que interessante.
Daí, o senhor mais velho que nasceu e mora fora tem 90, o que mora em São Miguel tem 86. Então, nessa faixa. Tão perto. Tão perto.
Interessante. Até porque o Marino, ele é responsável pela comissão organizadora da programação do Centenário. Eu estou com ela em mãos. A programação que teve início no dia 7 de abril e segue até 1º de dezembro. É uma programação extensa para coroar o Centenário de São Miguel, é isso? Tem muita atividade que vem por aí, não é mesmo?
Com certeza. Desde o dia 7 de abril nós começamos e foi um evento mesmo com chuva, mas foi um sucesso. Tanto a parte das trilhas, do motocross, o almoço que foi feito. Tivemos o baile de gala, que foi um sucesso. A festa de maio, que foi um grande sucesso também. E depois tivemos a caminhada, que foi nossa primeira caminhada. E foi um sucesso que eu acho que foi feita uma propaganda muito boa de São Miguel para as próximas caminhadas. Agora nós vamos ter a sessão da Câmara. Em agosto nós vamos ter na parte esportiva, lá no campo. Vai ter torneio, vai ter brincadeira, corrida dos 13 pontos. Tudo quanto que englobe o esporte, trazendo o pessoal do esporte e o jovem também para o esporte. E assim vai. Depois vai ter o tropeirismo em agosto ainda. Em setembro vai ter a grande festa. E depois em outubro vai ter um baile de novo. E assim vai. Eu acho que para quem não foi nos primeiros eventos, está convidado, seja muito bem-vindo. E perdeu os primeiros eventos, mas nos próximos, com certeza, vamos tentar fazer melhor desse que nós já fizemos.
Tá
Porque vem muita festa por aí.
Ficou para a história, né? O que ficou para trás, agora a gente participa. Percebe, Hélio, que até eu estava segurando a programação, mas o Marino sabe de cor, né? Ele já está com a programação aqui na ponta da língua, não é mesmo?
Mas com certeza, porque está na ponta da língua e está na cabeça dele a preocupação dos próximos eventos, né? Porque tá muito certo. Trabalho tem pela frente, né, Marino?
Agora, para o mês de julho, nós temos, no dia 20, a sessão solene da Câmara de Vereadores, no Clube de Atiradores de São Miguel da Serra, com homenagens a personalidades de destaque, às 19 horas. No dia 21 de julho, a reinauguração das dependências do Núcleo Educacional Frei Deodato, às 10h30. E para agosto, como o Marino bem lembrou, tem o torneio esportivo no campo de futebol, no dia 4 de agosto, a partir das 9 horas, com futebol suíço, futebol maluco, corrida dos 13 pontos, torneio de truco e feira de produtos artesanais e coloniais. E a programação segue, não é mesmo?
Eu quero falar sobre esse dia esportivo.
Vamos lá.
Esse futebol maluco é algo divertido e diferente. Nós vamos colocar 4 times em campo.
Certo.
Terá 2 goleiros embaixo de cada trave, terá 2 juízes, 2 bolas e segue o jogo. Tá uma confusão, gente, é muito riso, vale a pena ir assistir.
Já está escalado?
Eu ainda não, ninguém me convidou, acho que pelo tamanho da barriga. Talvez...
Marino, está escalado?
Ainda não, ainda não. Acho que é por causa da... Eu tenho que jogar no sênior, daí já. O veterano está quase passando.
Pode homem e mulher?
Não pensamos, não podemos pensar nesse assunto, porque vai ter outra
Olha
atividade.
Olha a oportunidade, Elza.
E tem mais uma coisa, Vanessa, que é a corrida dos 13 pontos. A corrida dos 13 pontos vai ser feita no dia. Você lembra quando tinha a loteria dos 13 pontos, lá que tinha coluna 1, coluna do meio e coluna 2? Aparecia a zebrinha. Você não é desse tempo, você é tão novinha, né?
É, eu acho que você
está
querendo...
isso é já é do nosso tempo. Coluna 1, coluna do meio e coluna 2. E isso é a loteria dos 13 pontos. Legal. E nós vamos fazer igual, nós vamos escolher personalidades, pessoas que tenham mais ou menos o mesmo porte físico, homens, mulheres. Por exemplo, vamos fazer com que o prefeito de Porto União corra com o prefeito de União da Vitória.
Interessante.
Né? Pessoas que têm a mesma idade, com o mesmo perfil. Né? Escolher personalidades, o padre de Porto União, com o padre de Matos Costa ou de União da Vitória, enfim. E aí o que acontece? Vai ter algumas apostas. Entende? Vai ter uma forma de arrecadar fundos, né? Porque é uma forma de a gente promover o evento e atrair pessoas e fazer um evento bem divertido. É o que nós queremos, que as pessoas que virão neste evento saiam de lá felizes, contentes e satisfeitos.
Com toda certeza. Marino, como é que surgiu a programação? O que nós observamos é que ela foi milimetricamente pensada. Houve muita discussão para se chegar nesse roteiro da programação?
Com certeza. Desde setembro do ano passado, a gente começou a fazer reunião. Era cada semana uma reunião, cada 15 dias uma reunião. Aí foram convidados todos os presidentes das entidades do lugar. O representante do clube, da igreja, da escola, a Associação de Moradores, que representa a agricultura, o Conselho Comunitário, a terceira idade, que é o pessoal da terceira idade. Então, todos, e foi formada a comissão, juntamente com a Leia e o Hélio. Daí começamos com a reunião, cada semana uma reunião, e fomos discutindo cada passo a passo a programação, até nós chegar nessa programação aqui. Aí fomos procurando datas, e essas datas a gente teve o cuidado de chamar a comissão de Santa Cruz do Timbó para uma reunião, para não coincidirmos data juntamente com Santa Cruz, porque eles também têm a festa deles, têm que fazer as festas deles, e nós a nossa. Então, a gente chamou Santa Cruz, conversamos tudo isso e fomos montando a programação. Começamos com as datas, fomos fazer isso, tal dia, tal dia, fomos. Até nós chegarmos nessa, foram reuniões e mais reuniões. Foi assim, prazeroso, foi cansativo, mas está aí. Está aí a programação, está aí o livro, está as festividades de São Miguel. E eu me sinto, assim, muito feliz em poder estar nessa comissão. E ajudar a programar, sabe? E outra, eu sempre digo para as pessoas, quando eu entro numa diretoria ou eu entro numa comissão, eu visto a camisa. Eu sou um cara que eu vou para cima, eu me interesso, Eu me preocupo, às vezes até não durmo direito pensando, mas as pessoas dizem, não, você tem que se desligar um pouco. Eu não sei, eu tenho aquele foco, eu não consigo me desligar enquanto aquela, digamos, aquele evento acabou, enquanto aquele baile, aquela festa acabou. Eu não consigo me desligar.
Se dedica.
Muito.
Marino, o Hélio contou pra gente como é que foi a passagem dele por São Miguel da Serra, e eu gostaria de saber do senhor, como é que tudo começou, como é que o senhor nasceu, cresceu, como é que foi toda a sua base em São Miguel da Serra?
Bom, eu nasci...
A sua história.
Né? Eu nasci em São Miguel em 1961. E quando teve o cinquentenário de São Miguel, eu tinha 8 anos. E eu tenho lembranças do cinquentenário. Eu era um garotinho de 8 anos, mas eu tenho boas lembranças. E aí foi crescendo, eu trabalhava na lavoura, na roça. Junto com meu pai, com minha família, era uma lavoura de subsistência, né? Que a gente produzia para sobreviver. Como a maioria, antigamente, aqueles caras que vieram do Rio Grande para São Miguel, a maioria fazia isso. Aí, depois saí com 16 anos, terminei o primeiro grau em São Miguel. Aí eu saí, fui trabalhar numa empresa, numa firma. Até a firma existe até hoje, a gente fala nos Ferber, irmãos Ferber ali. Daí fui para o batalhão, fiquei 1 ano no batalhão, que... Eu penso assim que para mim foi um dos melhores anos da minha vida. O que eu aprendi no batalhão, você saindo daquele interior lá, aqueles tempos, era, não é que nem hoje, era tudo mais simples, tudo mais... você saindo meio da roça, chegando no exército, o exército me abriu uma possibilidade de crescer na vida. Aí eu passei o ano do batalhão, fiquei mais um tempo na cidade, aí eu fui para São Paulo. Comecei a trabalhar em obra, juntamente com meu irmão, comecei a fazer as casas pré-fabricadas. Depois eu parti para a alvenaria, daí morei uns 25 anos em São Paulo, morei lá. Daí voltei faz 9 anos, e daí São Paulo começou a saturar, e daí para criar filho aqui no Sul é bem mais tranquilo, né?
Mesmo.
Eu tinha uma menina com 15 anos e um piá pequeno ainda, então é bem mais tranquilo morar aqui, né? E em 88 eu fui lá para Belém do Pará, fui fazer umas casas lá e conheci minha esposa lá.
Hoje, ela é de lá.
Ela é de lá. E eles querem até fazer num evento desse, fazer a pessoa que mora, que está em São Miguel, que veio de mais longe. E eu acho que pode ser que ela ganhe. assim foi. Daí eu conheci ela, graças a Deus, são 30 anos de casamento, né?
Veio morar para São Miguel.
Ela veio morar para... Quer dizer, nós moramos 25 anos em São Paulo. Hoje nós estamos em São Miguel. E ela, uma coisa que ela reclama de São Miguel, isso não tem jeito, é o frio. Imagina, ela sair de um lugar que é de 40 graus e chegar aqui, aquele frio de quase 0 grau. Mas está tranquilo, está se habituando, tá.
Mas então conta pra gente, foi a paixão pelo senhor ou foi São Miguel da Serra que deixou ela por tanto tempo morando por aqui? Ou foi os dois?
Eu acho que os dois, porque afinal...
Não quer arriscar.
Porque você, imagina, você está 30 anos com uma pessoa, porque acho que... A gente está se dando muito bem, né? A paixão pode ser também, agora pelo lugar também, pode ser.
Tá certo. Leia, diante desta programação que foi preparada, é claro, é muito citada a questão da obra, que com tanto carinho você trouxe para a gente, eu gostaria que você falasse um pouco mais ainda sobre ela. Eu recordo muito bem que foram vários manuscritos, não é mesmo? Acompanhamos essa sua trajetória, foram noites e noites pensando na obra?
Esse livro, especificamente, ele foi trabalhado muito mais à noite do que durante o horário de expediente, Vanessa, por dois motivos.
Quanto tempo que levou para...
Exatamente um ano.
Um ano.
Exatamente um ano. Alguns diazinhos a mais, talvez. Porque assim, Vanessa, todas as entrevistas, para que eu pudesse realmente dar toda a atenção que a pessoa que se dispôs, né, merecia... eu gravei. Então, eu gravei todas as entrevistas. Então, são horas e horas e horas de gravações. Às vezes, mais do que uma vez. Às vezes, eu tive que entrevistar mais de uma pessoa para compor a página da mesma família. Então, na prefeitura, é muito barulho, é muito entra e sai, telefone tocando o tempo todo, você sendo requisitado para outros departamentos. Então, boa parte desse livro foi feito à noite. Quando eu conseguia colocar as crianças na cama, fone de ouvido, e aí sentava na cama e conseguia ouvir as entrevistas e transcrever esses textos. Mas a maior dificuldade dele foi realmente cortar. Porque como nós tínhamos um espaço pré-definido, E tinha histórias assim, algumas famílias tinham muito, muita pesquisa mesmo, tinham recordações incríveis, histórias muito boas, documentos, fotos, que para mim foi muito difícil ter que limitar esse material. Eu gostaria realmente de poder ter publicado tudo isso. E até peço desculpas, né, se alguma dessas famílias estiver ouvindo, que entenda que, por favor, a limitação, o espaço físico realmente... Doeu muito em mim ter que cortar algumas coisas.
Tem material para o volume número 2?
Teria tranquilamente, para 2, para o 3. Até porque as histórias da própria comunidade, a gente não pôde se expandir muito, né? A gente não pôde falar tanto do clube, tanto da igreja, tanto dos motivos pelo qual esses imigrantes vieram. Nós acabamos nos limitando muito às famílias mesmo, às histórias pessoais das famílias, porque realmente faltaria espaço.
Quais são os sobrenomes que mais movimentaram a obra de Momentos?
No início foram 39 sobrenomes que nós chegamos a uma listagem de 39.
Acorda de alguns pra gente?
Ah, são famílias muito tradicionais. Weber, Vier, Bonflair, deixa eu pensar, tem o pessoal do Schuch, nossa!
É importante a gente mencionar, para quem está nos ouvindo neste momento,
então vamos lá. Anton Zinsky, Bachmann, Bauermeister, Becker, Belau, Bodnar, Bonflair, Buhorn, Dalmas, Daimlin, Eick, Ferber, Frey, Freisleben, Frelich, Gehlen, Hofflinger, Kozakiewicz, Lerner, Marques, Mibach, Ort, Pepper, Paulmann, Rossa, Schuch, Schwab, Schwerzer, Seger, Fier. Ó, eu tô quase falando igual os alemães lá, hein? Já não é mais Vier, é Fier. Vogel, Weber, Verli, Williams, Wolff, Zimmermann. Ó, eu aprendi o Zimmermann. Os Zimmermanns, né? E por aí vai. Aqui são 36 famílias, mas na verdade o nosso intuito inicial seriam 39. Algumas realmente não tivemos tempo hábil de correr atrás das pessoas. A gente manda mensagem, às vezes a pessoa está morando longe, não tem tempo, e acabaram algumas pessoas ficando de fora. Mas essas foram as famílias que a gente conseguiu.
Está aí, Hélio, a sugestão para o número 2 do livro de São Miguel. O que é que você acha?
Eu gostei da ideia. Leia, que tal mais um desafio?
Deixa eu terminar o de Santa Cruz antes, que já está iniciado. Depois nós temos uma empreitada aí com monumentos e marcos históricos. Daí quem sabe a gente vai,
vamos
né?
Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Tem Santa Cruz também vai merecer uma obra do centenário?
Tem, Santa Cruz já está em execução também. Nós já entrevistamos algumas famílias lá. Pelo mesmo motivo, né? Centenário também. E por incrível que pareça, por mais que muitas das pessoas que eu tenho entrevistado sejam de descendência germânica também, as histórias são bem diferentes, sabia?
É mesmo?
São todas histórias de superação, de tristeza, de perdas familiares e tudo mais. Mas a acolhida é bem diferente. O rumo das prosas vai para outro lugar. Realmente, São Miguel me parece ser exatamente uma comunidade e Santa Cruz totalmente diferente. Nem melhor, nem pior, mas parece que o objeto da conversa é outro em Santa Cruz.
Alec vem de relações públicas, é comunicadora. Como é que você observa toda essa pontuação histórica, tanto de Santa Cruz como de São Miguel da Serra? Despertou a vontade de fazer, de repente, uma faculdade de história ou que haja um fomento muito maior para a história das nossas comunidades, para que elas não se percam? O Hélio até citou a questão do contraponto com a juventude, não é mesmo?
Eu percebo assim, Vanessa. Sim, sempre tive vontade de fazer faculdade de história, mas me coloco, para mim seria mais necessário no sentido de organizar o material na hora de coletar essas informações e depois transcrevê-las. Porque, na verdade, esse rescaldo, esse resgate histórico, o nosso objetivo não era fazer um livro de história. Era fazer um livro de histórias mesmo, era para ser um livro quase que romantizado, da visão dessas pessoas e tudo. Porque as histórias são muito poéticas, são muito emocionantes mesmo. Então, por isso, eu sempre faço questão de enfatizar que esse livro ele não tem um rigor histórico, porque eu não fui atrás de fontes, eu não comprovei os relatos com documentos, com certidões, embora algumas famílias tivessem isso para apresentar. Mas não era o nosso objetivo. né? Agora sim, me desperta o interesse histórico, sim. Tanto que aí, por causa do livro, a gente vai descobrir, conversando inclusive com o Hélio, vai descobrir por que dessas migrações, por que esse movimento migratório, por que essas pessoas vieram parar no Brasil, de onde elas vieram, o que, que elas passavam na Alemanha e nos outros países.
O que, é que as trouxe para cá?
Exato. Então, assim, você entender a gênese de tudo isso é muito importante para você saber por quê. Porque você começa a analisar, Vanessa, essas pessoas moravam em cidades boas, desenvolvidas. Muitas delas tinham já energia elétrica, água encanada em casa. O que que esses malucos, porque era o que eu pensava, o que que esses malucos vieram fazer no meio do nada, no mato, sem uma estrada aberta, sem luz, sem água, sem praticamente roupa, porque eles vieram com muito pouco mantimento.
Há 100 anos atrás.
Há 100 anos atrás. O que trouxe essas pessoas? Aí quando você vai entender um pouquinho a realidade de onde elas estavam, pelo que elas passavam, as dificuldades, aí você entende. Você faria a mesma coisa ou talvez não, né? Mas esse interesse por lá para trás, entendeu? Qual a situação? E outros, os movimentos migratórios já tiveram origem lá, né, Hélio? Lá no período imperial, com a rainha fazendo uma propaganda do Brasil. Ela é muito mais antiga do que a maioria das pessoas percebe, né? Então, realmente, a história me encantou muito.
Tá certo. Elza, você queria pontuar para a gente? Fique à vontade.
Bom, seriam duas coisas. Primeira seria... quando alguém comentou, não sei se foi o Marino, alguém, dos jovens, a gente percebeu, quando nós pensamos nessa encenação, o orgulho com que as pessoas se dispuseram a ser figurantes. Você precisa de ver que interessante, sabe? A gente, às vezes, pensa, essas pessoas vão ficar constrangidas de se vestir como se vestia antigamente. Não. Eles vestiram aquela roupa com orgulho, eles andaram por lá o dia inteiro com aquela roupa assim, sabe? Tiraram foto. Eu me arrepio até agora quando eu lembro o quanto essas pessoas, assim... sabe, desde criancinhas, assim, e teve uma senhora, ela disse, eu vou pensar, depois ela disse, não, eu vou participar porque eu devo isso aos meus antepassados. Olha, e sim, sabe, ela se dedicou mesmo, foi a Zelir Wolf, né, então foi impressionante, ela... mas é Wolf agora, né? Uhum. Então, ela realmente vestiu a camisa, ela se dedicou. A irmã dela costurou roupas para serem umas roupas, né, do estilo antigo e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Porque teve uma jovem mãe com suas criancinhas pequenas que também participou, assim, com muito entusiasmo e com orgulho. Inclusive, depois ela mencionou isso no Face. Foi muito interessante. E a segunda coisa que eu queria comentar é que eu... não nasci em São Miguel.
Por isso que eu ia te perguntar, qual que era a sua relação com São Miguel?
Pois é. Quando eu nasci, Matos Costa não era município. Eu sou anterior a Matos Costa. Então, nós pertencíamos a Porto União. Só que nós éramos... a região onde a gente mora, que hoje é Matos Costa, nós não éramos nem São Miguel, nem São José, nem Maratá. Então, nós éramos os três. Então, tudo que a gente ia fazer era numa dessas localidades. A gente ia para aula em São José do Maratá, a cavalo, 7 quilômetros. A gente ia na missa no Maratá, dava 9 quilômetros a cavalo. Nós íamos em bailes, missa, pegar ônibus em São Miguel.
Para aula diariamente, todo esse percurso.
Sim, era assim. Uhum. Durante 2 anos, meus irmãos fizeram uns 4 anos. E aí também tem a outra história que meu avô... Zimmermann, que ela deu risada, eles chegaram ao Brasil em 1924, se instalaram primeiro junto com a família Belau, foram morar em São José e depois em São Miguel. E a caminhada passou pela casa que meu avô depois construiu. Isso. Ele está sepultado realmente em São Miguel. E meu pai, embora morasse lá onde hoje é Matos Costa e já se tornou, ele sempre quis ser sepultado em São Miguel. Ele tinha uma ligação bem mais forte com São Miguel. Ele era da diretoria do clube, eu também fui da diretoria do clube e tudo mais. Então, a ligação do meu pai era mais São Miguelense do que Matos Costense. Então, essa é a minha ligação e por isso que eu abracei essa caminhada assim com muito entusiasmo, como São Miguelense.
A caminhada é a programação como um todo.
Sim, o resto tudo.
Finalizamos a segunda parte desta entrevista sobre São Miguel da Serra e já voltamos após o intervalo com outras histórias para você. De volta, programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, 29 de junho de 2019.
O assunto de hoje é o centenário de São Miguel da Serra. Aqui conosco, moradores, representante do Legislativo e também da Comunicação de Porto União para comentar o assunto. Hélio, quantos habitantes tem São Miguel da Serra?
Exatamente, nós não sabemos. Nós até comentamos uma vez, tem aproximadamente 350 casas. Né? Então, se a gente fizer uma média aí de 3, 4 pessoas, então nós vamos ter aí 1.200, 1.500 pessoas né, morando naquela comunidade.
Poderia ser considerado, São Miguel, um braço de Porto União?
São Miguel é um distrito que eu posso dizer assim, ele tem a parte comercial, que é bem desenvolvida, tem a parte industrial, que sempre foi a parte mais forte, né? E com o passar dos anos, e a crise até decaiu um pouco, né? Porque São Miguel produziu muita mão de obra na questão de construção de casas pré-fabricadas. O Marina é um exemplo desse. Uhum. Né? Eu, inclusive, fui até a cidade de São José do Rio Preto ajudar a construir casa. Naquela época, nós éramos jovens, era o único trabalho que a gente podia encontrar naquela época lá. Né? Então, o que acontece? Mas mesmo assim, hoje, eu vejo algo bem interessante que está se despertando lá, que é a questão do turismo. Né? E eu, como sou um apaixonado pelo turismo, como né, tento desenvolver alguns projetos nesta área, né? Então eu vejo que esse é um ponto forte. Mas quem deixou essa marca? Foram nossos antepassados. Porque se eu sempre falo assim, não é puxar o saco dos nossos antepassados, uhum. usando esse termo, mas se você observar o clube de São Miguel, é o clube mais bonito que tem no interior. É um dos clubes mais bonitos da cidade, de Porto União, em geral. Se você olhar a igreja de São Miguel, sem medo de errar, a igreja mais bonita que nós temos aqui na região, e pelo trabalho, pela labuta né, daqueles antepassados.
O trabalho arquitetônico, histórico.
Isso tudo feito pela própria comunidade. Se você observar o campo de São Miguel, onde o pessoal pratica o esporte, é o único campo que eu acho que tem no interior, onde ele é todo com tela, a estrutura que eles construíram, mas tudo feito pela própria comunidade. E hoje São Miguel está recebendo um investimento muito alto do executivo do município na recuperação de toda aquela escola, da escola Frei Deodato, uhum. né, que foi um padre que deixou sua marca naquela comunidade, inclusive foi batizado por ele. Né, e essa escola está sendo toda reformada e, inclusive, uma das coisas bem interessantes e que eu acho que deve ser feito em todo o município, porque é uma coisa que eu observei que existe muito na Europa, uma creche de dentro da escola. Eu entendo que a criança, quando ela sai do braço da mãe, ela vai entrar na escola, na creche, mas vai permanecer até os seus 14 anos dentro desse ambiente escolar. Uhum. Então, em São Miguel está acontecendo isso, uma inauguração vai ter de uma creche dentro desse mesmo ambiente. Então, fantástico. Lá eles são muito exigentes com eles mesmos. O que eles fazem, fazem bem feito. Por isso que a gente tem orgulho de dizer, eu nasci naquele lugar, eu nasci em São Miguel. Porque a gente tem orgulho, porque lá tudo é bonito, as pessoas fazem as coisas bem feitas.
E, Hélio, o senhor saberia dizer para a gente por que é que se chama São Miguel da Serra?
Foi assim, eles chegaram em São Miguel da Serra em 18 de maio de 1919. E aí o que acontece é que teve, inclusive, uma segunda chegada de imigrantes, tá? E a primeira, teve uma missa, a primeira missa, se não me engano, não sei, acho que foi a segunda missa que teve em São Miguel, e coincidiu na data de São Miguel. E tem uma outra história que também vem dos antepassados também, né, que contava um pouco na imigração dos alemães, e você pode ver que a maioria das comunidades, isso digo a nível de sul do Brasil, a grande parte onde a colonização alemã é muito forte, católica, eles têm São Miguel como seu santo, porque houve muitas embarcações que se perderam. Uma das grandes embarcações, quando eles estavam vindo da Alemanha, eles fizeram um juramento a São Miguel da Serra e conseguiram... São Miguel, desculpa, São Miguel da Serra, não, a São Miguel Arcanjo. Né? Então, por isso que você vai, onde tem as comunidades alemãs, você vai encontrar um clube 25 de julho, e uma igreja com São Miguel Arcanjo como seu padroeiro. Então, essa é uma vinculação muito grande. E São Miguel, pelo fato de... Por isso que vai ser comemorado dia 29 de setembro, a missa como a primeira missa na data de São Miguel.
De São Miguel, exato. Assim como Porto Vitória, comemora no mesmo dia.
Isso. Inclusive, essa história é contada pela dona Renata, e ela conta pra gente que os antepassados dela, da família Seger, inclusive, trouxeram um crucifixo. Esse crucifixo passava de mão em mão, esse crucifixo dela deve ter mais de 200 anos, fácil, né? E esse crucifixo permaneceu na família, que ele esteve nesse navio, nesse temporal, nessa tempestade, onde todos eles rezaram com muito fervor, até que a tempestade se dissipasse, e fizeram essa promessa de que o santo do dia que eles escolheram, que o santo que eles escolheriam como padroeiro seria o santo do dia em que eles desembarcassem com vida, em agradecimento à proteção que eles tiveram por esse, né, por esse santo, enfim. E aí esse crucifixo passa, então, de geração em geração. Inclusive, um dos familiares dela era uma freira e usava esse crucifixo durante a extrema-unção de alguns adoentados na época em que ela era freira. E quando ela faleceu, esse crucifixo foi devolvido à família. Então, não só tem a história, como tem a foto desse crucifixo épico aí no livro, que é preservado realmente como uma relíquia de família, que estava nesse navio, nesse temporal que o Hélio acabou de citar.
Olha só que curioso, uma relíquia de família. Leia, as narrativas, na maioria, que foram dispostas a você durante a entrevista, era de que estes imigrantes vieram para São Miguel da Serra em virtude do quê? O que é que eles mais citaram para você?
Várias histórias, Vanessa. Alguns vieram enganados. Alguns vieram enganados não no sentido de terem sido enganados, mas algumas pessoas embarcaram lá na Alemanha para o Porto de São Francisco, achando que sairiam no Porto de São Francisco lá dos Estados Unidos. Ah, acabaram vindo para o nosso Porto de São Francisco, dificuldade de linguagem. Outras pessoas vieram por incentivo ainda da coroa, lá no ano de 1824, a primeira leva de imigrantes germânicos que chegaram e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, também se estabeleceram no Rio de Janeiro. Esse pessoal do Rio Grande do Sul acabou ficando lá no Rio Grande, e boa parte, essa primeira leva dos primeiros migrantes que vieram do Rio Grande do Sul para São Miguel da Serra, na verdade, eles eram já descendentes de alemães, eles já não eram alemães. Só que eles preservaram a cultura, preservaram o idioma, preservaram os costumes, a culinária. Por quê? Porque eram comunidades pequenas, fechadas e sem nenhuma assistência nem do governo, mesmo lá no Rio Grande do Sul. Então, você pensa, né? Anos e anos você vem de outro país e preserva toda a sua cultura, porque você tem outras pessoas da mesma cultura, preservando a mesma linguagem. Então, eles permaneceram por anos vivendo como se estivessem na Alemanha, só que no Brasil. Mas acontece que no Rio Grande do Sul as terras começaram a ficar escassas. As pessoas queriam, pensavam no futuro dos filhos, né? Como eles eram colonos, eles queriam a terra para arar, para, enfim, para plantar, né? Até pela subsistência. E eles começaram a perceber que, como eram famílias muito grandes, 10, 12, 15 filhos, certo, as propriedades das famílias acabavam ficando pequenas para esses filhos. E aí eles começaram a procurar por mais terras, mais em conta. E aí tiveram que se deslocar. Então, esse movimento migratório dessas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul para iniciar São Miguel da Serra vieram por esse motivo. Mas tem as mais variadas histórias de pessoas que compraram uma terra achando que era num lugar e era outra. Pessoas que compraram terras como sendo terras planas e, na verdade, chegaram e era um morro. Pessoas que chegaram acreditando que naquela terra tinha tal tipo de árvore e chegaram e viram que era... O famoso papão que eles falavam, que era um mato muito difícil de ser retirado. Enfim, na real, assim, todos eles vieram, passaram por muitas dificuldades, mas os motivos pelos quais eles vieram, a grande maioria é pela escassez de terra e pensando no futuro dos filhos.
É isso mesmo, Marino?
É, o que a gente ouve falar, realmente é verdade. Inclusive, a primeira leva que veio foi uma colonizadora daqui, que era dona dos terrenos, foi lá para o Rio Grande e vendeu terreno para eles lá no Rio Grande. Quer dizer, o cara comprou meio gato por lebre. Daí veio olhar a terra aqui, vieram, se instalaram, não estava de acordo, começaram a passar dificuldade, e agora, voltar com o quê para o Rio Grande? Voltar como? Se não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Voltar como? Daí ficaram. E foram à luta, e eu acho que eles foram muito corajosos, né? Desbravadores, corajosos mesmo, ficaram e fizeram... O que tá em São Miguel hoje. Isso foi com as primeiras famílias de 1919, 20. Eu acho que as outras vieram, quando começou a ficar melhor São Miguel, começaram a produzir alguma coisa, Daí, quem tinha parente no Rio Grande foi trazendo. Daí, eles vieram mais por causa disso. Daí, o lugar já começou a crescer, começou a prosperar. Daí, as outras famílias vieram depois. Mas os primeiros, acho que foram meio enganados mesmo.
Tá certo. Hélio, como vereador e também como entusiasta de São Miguel da Serra, o que é que a comunidade de lá vai poder aguardar ou ter expectativa em termos políticos? O que é que a comunidade ainda necessita e que da parte política vão receber como suporte?
Este ano, ou melhor, desde o ano passado para cá, que começou esse movimento do centenário, houve uma motivação e também lá no PPA, no início de 2017, a comunidade fez as solicitações ao Executivo, né, e ao Legislativo, dentro daquilo que precisava. Tudo o que eles pediram já foi feito, exceto a questão do telefone celular, que não compete ao município, mas o prefeito Liseu está brigando por isso, né, e parece que tem notícia boa por aí. Né. Além disso, muitas coisas novas já estão sendo feitas. Né. Por exemplo, a creche, que dentro da escola foi solicitada no PPA, a reforma foi solicitada no PPA, mas então o que está sendo feito agora? O monumento à comunidade, o portal, uma das solicitações também. O portal foi inaugurado há poucos dias, a casa mortuária, que levou o nome de uma das pessoas fantásticas da comunidade, que era o Sr. Francisco Ferber, né? E, então, muitas obras estão acontecendo. E para o ano que vem, nós já temos, até vou me antecipar, talvez depois do prefeito dizer, eu puxe minha orelha. Né?
Vamos lá.
Mas já está certo para ser asfaltado a rua Werno Weber, que é a rua ao lado do campo do futebol, que leva o nome do meu pai. A rua Leovolgido Dalmas, que é a rua que faz a esquina com essa rua e vai bater lá com a casa mortuária. Né? E também a rua Arthur Frei, né, Arthur Frei, que são essas três ruas que estão programadas para o asfaltamento para o ano que vem. E se a economia der uma melhorada, quem sabe tenhamos mais novidades ainda, né, que para a comunidade. Então, eu vejo assim um momento bastante bom para São Miguel, até porque esse centenário trouxe o envolvimento da comunidade. E a comunidade está motivada, o prefeito Eliseu tem suas raízes lá, porque o pai dele nasceu em São Miguel da Serra. Sim. O avô dele veio da Alemanha, se instalou em São Miguel da Serra. Então, por isso que eu digo, a comunidade está motivada e o prefeito também está motivado. E tem a Leia que está do lado dele, que agora quer ser moradora de São Miguel também, né? Que está lá do lado.
Ela está com uma malinha pronta.
Eu tenho que arrumar uma chacarazinha para ela lá em São Miguel. E a Leia está sendo do lado do prefeito, motivando, tá? Porque ele se anime também e leve cada vez melhorias para aquela comunidade.
Tá certo. Nós já estamos com o adiantado da hora desta manhã de sábado do programa CBN Linha Aberta. E eu agradeço imensamente a presença do Marino Bonfler, ele que representa o Comitê Central, organizador do Centenário de São Miguel da Serra. Obrigada por estar aqui conosco nesta manhã de sábado. E eu gostaria que o senhor deixasse algumas palavras aos moradores de lá que estão nos ouvindo. E é claro que participem da programação do Centenário até 1º de dezembro.
Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco da história de São Miguel e convidar o povo de lá para as próximas festividades. Temos certeza que vão ser melhores ainda do que as que nós já fizemos. Então, meu muito obrigado e um grande abraço à minha terra querida, que é São Miguel da Serra.
Certo, obrigada pela gentileza. Da mesma forma, eu agradeço a Elza Bauermester, já participou conosco em outras ocasiões. Obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima caminhada.
Muito obrigada pela oportunidade e talvez eu gostaria de dizer ao povo de São Miguel que participou pela primeira vez da caminhada, que continuem participando porque essa foi só a primeira. Certo?
Tá certo?
Então, muito obrigada pela oportunidade mesmo.
Até uma próxima oportunidade. Hélio Weber, vereador de Porto União, como nós destacamos, entusiasta de São Miguel da Serra, quais seriam as suas palavras? E tem evento vindo por aí, a sua expectativa maior é para o futebol que acontece, para o esporte que acontece agora em agosto, não é mesmo? Então, vamos convidar a comunidade.
Vanessa, eu também quero te agradecer por esta oportunidade nesse sábado de manhã, né, e dizer assim, São Miguel tem gente boa, tem muita coisa boa. E já quero aproveitar e convidar a todos para que participem dos eventos que estão sendo bem divulgados para o mês de agosto, quando nós teremos esse evento esportivo. Eu acredito que vale a pena as pessoas irem até lá para passarem um domingo festivo, alegre e divertido. E também para a sessão solene da Câmara, dia 20 de julho, né? Então, eu deixo um abraço a todos e deixo o convite para que participemos de hoje até o último evento em dezembro. Um abraço.
Em 1º de dezembro, nós temos muita atividade ainda pela frente.
Tem muitas atividades e, com certeza, como disse o nosso presidente da comissão, Marino, cada evento a gente vai melhorando, porque cada evento a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E cada evento nós temos mais participantes da própria comunidade que entenderam que o evento é deles, é para a comunidade e o evento é da comunidade. Então, parabéns, São Miguel, parabéns aos moradores de São Miguel e parabéns para nós que temos a oportunidade de estar nesse momento do centenário de São Miguel da Serra.
Tá certo, Hélio, até uma próxima oportunidade. Leia Alberti, ela que representa a comunicação da Prefeitura de Porto União, autora desta obra, Histórias de São Miguel da Serra, um tributo aos desbravadores. Lá atrás, compartilhou conosco sobre essa vontade da obra, hoje ela está em mãos. Nós não contamos aqui outros detalhes, porque fica aquele gostinho na comunidade, não é mesmo? Leia, como é que você observa tudo isso e você deixa de mensagem para a gente a oportunidade de poder retratar a história de São Miguel nestas páginas?
Gratidão, Vanessa. Só posso expressar esse sentimento. Gratidão à administração que me permitiu essa oportunidade. Gratidão às pessoas que me acolheram tão bem nas suas casas, umas com cafezinho, outras com tentando me convencer a tomar um chopp, mesmo assim. sabe, né, uma italiana, até cachaça eu andei tomando por lá, né, Hélio? Mas, assim, realmente a comunidade foi muito receptiva. Foram cookies, foram linguiça, foi café, leite, torta, enfim. O pessoal parece que estava achando que eu estava um pouquinho abaixo do peso, né?
Mas outra, teve também um prato, outro
sempre servido. Sempre fui convidada para almoços ou cafés da tarde, independente da hora que eu cheguei. Às vezes cheguei a tomar dois cafés da tarde no mesmo dia, porque as pessoas são muito receptivas e realmente eu só tenho gratidão. Gratidão é o sentimento que define, tanto pela oportunidade quanto pela receptividade.
A quem tem interesse de adquirir a obra, é possível?
Nós ainda temos alguns exemplares, Vanessa. Esse livro ele foi feito exclusivamente para a comunidade de São Miguel da Serra, porque relata realmente a trajetória dessas famílias. Então, ele já foi distribuído no baile do Centenário de São Miguel. Temos alguns exemplares ainda lá com o Seu Marino, né? Para quem é da comunidade, se quiser procurar pelo Seu Marino, acho que ainda tem algumas unidades. Na prefeitura também tem algumas, a distribuição é gratuita, por isso a gente não pode fazer um número muito elevado, porque senão o custo realmente não se justifica, né? Mas quem tiver ligação com a comunidade, o parentesco e tudo mais, e tiver interesse na obra, nós temos alguns exemplares, sim. Até acabar, tem.
E é uma obra arraigada de muitas narrativas e ilustrações.
Sim, a ideia era que nós conseguíssemos ilustrar realmente as famílias, né? Mostrar, inclusive, Vanessa, muitos rostinhos que você olha no livro hoje, se você for para a comunidade, você percebe pessoas muito semelhantes. Dá a impressão de que as pessoas do livro estão andando por lá.
Olha só.
A semelhança física entre essas pessoas são realmente chega a ser fantástico, sabe? Tem algumas pessoas que são muito parecidas com os avós, com os pais, e é muito legal.
Certo. Léo, obrigada por estar aqui conosco e, mais do que isso, por trazer os companheiros aqui junto com a gente, a Elza, o Marino e o Hélio, também para compartilhar um pouquinho da história aqui no programa CBN Linha Aberta. Obrigada.
Eu que agradeço, Vanessa. Desejo um ótimo sábado a você e aos ouvintes.
Um bom fim de semana aos senhores e já a entrevista completa estará disponível em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu.